Está começando mais uma atração.
Eu nasci no dia 8 de setembro de 53.
O meu sonho era ir pra Marinha na época.
A minha infância foi muito feliz.
Casei e fiquei 2 anos sem trabalhar.
Quando comecei a caminhar, já comecei a trabalhar.
Muito obrigado, meu
beijo.
Eu também te amo muito, viu?
Diziam que vinha o Papai Noel.
Histórias de vida. A dedicação, o trabalho em prol da comunidade, a homenagem, o destaque, o reconhecimento da nossa gente.
Muito bem, 10 horas e 7 minutos, 10 e 7. Hoje, o Histórias de Vida Especial, estamos aqui na comunidade do Pontão da Boa União, neste belo salão paroquial aqui, este belo pavilhão da comunidade do Pontão da Boa União. Como o Valdir Geller falou antes, o Pontão da Boa União é formado por muitas famílias, famílias tradicionais, e todas as famílias do Pontão merecem o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa consideração. Mas hoje existe uma família que será homenageada aqui de uma forma especial. E como dissemos antes, não é mentira não, eu estou vendo todos aqui, são 15 irmãos e irmãs desta bela família, graças a Deus todos reunidos aqui para receber esta bela homenagem. Aliás, chegando por aqui, bom dia, professor Paulo Diógenes Quevedo Borges, homenageado especial juntamente com a sua esposa Eliane Giovanella Borges. Professor Paulo, que foi um grande incentivador através da tua Rádio Cristal, da criação do CTG Rancho Alegre e, enfim, do incentivo ao tradicionalismo aqui no Pontão da Boa União. Mas hoje o Histórias de Vida é com a família Vivian. E eles estão aqui, todos os 15 irmãos e irmãs, para nos contar a história de vida desta bela família. Vamos iniciar pelo mais velho então, o mais experiente de todos, que está conosco hoje, veio de longe, mas está aqui com muito carinho, o seu Américo Vivian. E eu começo perguntando, o seu Américo Vivian, que agora mora lá em Bela União, estado de Santa Catarina. Seu Américo, o senhor é filho de quem? Buongiorno, bom dia.
Bom dia, como é que tá?
Tudo bem, né, graças a Deus?
Eu nasci na Itapuca, na linha décima.
Ah, nasci.
Vim pra cá, me trouxeram pra cá quando tinha 3 meses. E fiquei aqui até o ano 56. Depois fui embora para Santa Catarina.
Qual era o nome do seu pai, seu Américo?
Augusto Vivian.
Augusto Vivian. E a mãe?
Antônia Pascoalota Vivian.
Pascoalota Vivian. Era uma mistura de gringo com gringo, então?
É, tudo gringo.
Tutto buona gente.
Tutti manhã polenta.
Agora, seu Américo, já que o senhor falou nisso, tutto manhã polenta, na época aqui, a família de vocês tinha uma alimentação, como você diz, era boia de fartura?
Era tudo boia da fartura mesmo.
É.
Não tinha nada, de, como se diz, de passar...
Não passava necessidade.
Não, era tudo natural.
Nós de manhã aqui fomos recebidos com um belo café campeiro. Na época, como é que era o café da manhã de vocês? Tinha polenta brustolada, que mais?
O café era na roça.
Ah, na roça?
Sim, o finado pai levava o café para nós na roça, quando era 8 horas. Daí nós sentava lá debaixo da soca de erva, tomava o café e depois pegava lá no cabo da enxada.
Mas se tomava o café às 8, começava a trabalhar que horas então?
Logo.
De madrugada.
Café e ia trabalhar.
Opa, era cedito.
É, isso ali.
Bom, o seu pai, o seu Augusto Vivian, na época aqui, ele era agricultor também?
Sim, sempre foi agricultor.
É?
Sim.
O que a família plantava, cultivava?
Ah, nós plantava meio de tudo.
É?
É.
E naquela época já tinha máquina ou era no braço?
Não, é tudo no braço. Recém ontem também falei.
É.
Um dia, era um belo dia santo, e nós tínhamos um monte de trigo cortado.
É.
O final do pai disse, vamos bater o fomento.
Uhum.
E eu, o João, o Marino e o pai fomos de manhã cedo. De noite, levamos para casa 14 sacos. batido a manguá.
Já colhia o trigo e já batia a manguá?
Tudo a manguá.
E levava pronto para casa?
Pronto. Daí, eu e o pai na frente, batendo o manguá bem no padrinho. E o João e o Marino atrás, rebatendo, né?
Agora me diz uma coisa, o seu pai e a sua mãe, para criar essa turma de 15 aí, de vez em quando passava o chinelo ou não?
Não era o chinelo, era a vime.
Ah, era a vara de vime? É. O laço pegava. É. Quem era o mais arteiro ou a mais arteira dessa turma aí? Ah, tá aqui do meu lado? Seu Joanino? Com essa cara de santo era o mais arteiro. É. Mas o senhor chegou a levar alguma tunda também ou não? Mas quantas?
Quantas tundas?
Dá pra contar qual foi a pior e o que o senhor fez pra apanhar?
Não
dá pra contar?
Não dá.
Mas foi com vara de vime também. É.
Fazer o quê?
E a sua mãe, a dona Antônia Pascoaloto Vivian, ela era dona de casa?
É, era dona de casa.
Ajudava na lavoura ou ficava só em casa?
Não, só em casa.
Só em casa, é.
Afinal, a mãe chegou a fazer duas polentas no meio-dia.
Pra sustentar essa turma?
Pra sustentar a turma e a pionada.
Uma não chegava?
Não chegava.
Duas polentas?
Duas polentas e uma bela grande.
Além da polenta, o que tinha de comida?
A vada que era formal, salame, carne, tudo.
É a legítima comida italiana.
É taroça, o pai, tu quer portar um revirado de fazu, senão ela era uma briga.
Ah, se não tinha revirado?
Ah, não.
Dava briga.
Ninguém havia paróquia.
É. E tomavam vinhozinho também ou não?
É.
Tomavam vinho também ou não?
Não. Naquela época não tinha vinho.
É.
É.
Bom, o senhor que se criou aqui então na comunidade do Pontão, com que idade o senhor tinha quando o senhor foi embora daqui?
Foi 56.
É. Já era adulto na época, não?
Sim.
É. Lembra por que que...
Aqui, eu comecei a trabalhar com a carne junto com os mais velhos. Eu tinha 14 anos quando foi formada a sociedade aqui.
Já ajudava.
Tinha muito pouco mãe apolenta.
Ah, é?
É. Daí o finado pai ficou 17 anos na diretoria e eu tinha que ajudar na carne.
Ah, é? É. Na sua época, com 14 anos, era um guri ainda... Como é que era a comunidade aqui, o que tinha aqui no Pontão?
Como se diz, aquela época era bonita, aquele tempo, não é? Mas era, se fosse hoje...
Era diferente.
Muito feia.
O senhor lembra o que tinha, quantas casas, já tinha igreja, tinha bodega, não?
Não tinha.
Não tinha nada?
Tinha bodega, mas no final do Marco, tinha loja lá embaixo, né?
Uhum. Marco Geller. O senhor lembra, assim, além da família Vivian, quais eram as outras famílias que o senhor convivia aqui no Pontão?
Não me lembro.
De todas não se lembra?
Ah, tem. Do final do tio Pascoal, do final do tio Nato.
Aham.
Mas quantos Vivian?
Bom, estamos conversando aqui com o seu Américo Vivian, que é o mais velho, mais experiente aqui da família Vivian, que mora agora lá em Bela União, em Santa Catarina. O senhor lembra por que ele resolveu sair do Pontão e ir lá para Santa Catarina?
Porque não estava mais dando produto.
Ah, é?
Ficava feio, não é coisa? Então fomos para o meio do mato. Eu, quando fui para Santa Catarina, fui 4 quilômetros mato adentro.
Mato adentro?
Sim. 4 quilômetros.
Foi só o senhor, já era casado, como é que era?
Eu fui casado já.
Já era foi com a esposa?
Casado, a mulher ficou aqui.
Uhum.
Eu fui fazer roça e casa.
Foi sozinho?
Sozinho.
Mas e como é que é? Chegou lá, não tinha casa, foi morar que jeito, né?
Debaixo de uma canela arcada, cortei folha de coqueiro e fiz a casa.
Era o que tinha pra morar.
E podia chover o jeito que fosse... Não chovia debaixo de onde nós estávamos.
Ah, é?
É.
Mas era o senhor e mais quem lá daí?
Foi o... um Sutile.
Sutile?
Que era meu cunhado, né?
Aqui do Pontão também?
Sim.
É?
É, nós dois estamos. E bem vizinho.
E como é que era o dia a dia de vocês lá? Trabalhavam na roça? Como é que fazia?
Não, parava na roça.
Na roça mesmo?
Sim.
É? É. E a comida, quem é que fazia?
Ah, nós de noite fazia e deixava pronta para o outro dia, né?
Para o dia seguinte. Bom, seu Américo, muito obrigado por vir aqui. Nós já vamos passar para o seu outro irmão. Como é que o senhor se sente hoje, voltando aqui no Pontão, Dava saudade?
Eu me sinto muito feliz que tá ali, ó. Tudo junto.
Todos irmãos.
Será a quinta vez.
Coisa boa. O que que o senhor gostaria de dizer para todos os irmãos, irmãs, todos os familiares do senhor aí? O que o senhor quer dizer para todos eles aí?
Eles estão tudo, irmãos, estamos tudo felizes, né?
Graças a Deus. Seu Américo, muito obrigado.
De nada.
Um prazer estar com o senhor aqui. Já. Saúde e paz para o senhor, que Deus lhe abençoe, tá? Seu Américo Vivian, o mais experiente dessa família de 15 irmãos e irmãs, aqui da família Vivian, criados no pontão da Boa União. Agora já são 10 horas e 17 minutos, 10 e 17. Já está chegando perto de nós aqui, o Paulinho Paes já está arrumando o microfone. Olha, o seu Américo contou que esse aqui era o mais arteiro da família, né? Agora ele mora lá em famoso Santa Catarina, o seu Joanino. Seu Joanino, o senhor era arteiro mesmo, bom dia?
Era arteiro.
É?
Era virado no... chapéu velho.
O seu Américo falou que de vez em quando o seu pai, o seu Augusto e a dona Antônia passavam a vara de vime. É. O senhor pode contar alguma que o senhor aprontou aqui, que apanhou ou não? O que que o senhor fez?
Eu, até 17 anos, era bêbado.
Opa! Tomava um trago?
Daí fomos numa procura de um bar, em 8 tomamos 16 garrafas de cachaça.
Da
véspera e Natal.
Véspera de Natal.
É. No outro dia, o meu, minha pessoa lá, aproveitava lá, e eu lá deitado a pá do pinheiro velho, vomitando que nem um porco. E não dizia outra coisa. Mas cheguei em casa, o pai chegou com a garrafa de cachaça, só estava bem nessa posição assim, veio com a garrafa, que eu trago, cheio o chapéu, e, por Deus do céu, não quero mais. Também.
Nunca mais?
Nunca mais.
Ah, é?
Tomo. Uma bocadinha, eu tenho 5 garrafões de cachaça em casa. Mas a minha mulher aí pode pedir, se eu pedir um dia para fazer uma caipirinha.
Não toma mais. Mas naquela época o senhor falou que foram num baile, em 8 então. O senhor lembra de alguns amigos? Quem é que foi com o senhor nesse baile, não?
No baile?
É.
Não, eu tinha bastante amigos.
Pessoal daqui mesmo. É. E esse baile era onde, senhor Joanino? É. Aonde que foi esse baile?
Eu fui muito em baile.
Muito em baile? É.
Eu tenho que estar bêbado pro baile, tá bom.
Ah, tinha que estar faceiro.
É. Disposto.
Mas o senhor apanhou muito do pai e da mãe ou não?
Não.
Não? Só um pouquinho. Tem
a cerveja branca também, eu jurei para não botar mais na boca. Tá aí, manda que mora lá para ver se me vira e eu tomo um trago de cerveja.
Largou de mão.
Deixei de mão.
Como é, seu Joanino, como é que era o pontão da Boa União aqui nos seus tempos de guri? Era bem diferente?
Olha, o pontão da Boa União era só saber viver, vivia bem, né?
É?
Porque lá malandro, seminário, não ficava lá.
O senhor ia pra roça ajudar também?
Junto com tudo mesmo, mano.
É?
Eu e o meu irmão pegava junto, depois cada um em começo de setembro, largava lá para fim de novembro.
Trabalhava direto?
É, direto.
Que idade o senhor tinha quando começou a trabalhar na roça?
8 anos.
8 anos?
Da pedabraco, os bois mais altos do que eu e a cabeçada de raiado também.
Ia pro serviço?
E uma buvalha, às vezes, dessa altura assim, ia que lavrava.
Tinha que se virar. É?
Você não lavrava pra ver como é que ficava o negócio.
O laço pegava. É. O seu Américo contou aqui na época que vocês plantavam o trigo, já colhiam, já malhavam na lavoura, levava pronto, né?
Sim.
Além do trigo, plantavam o que mais?
Era milho, feijão, era de tudo.
Era de tudo, é?
Olha, o pai engordava porco solto numa mangueira, tinha que sair na casa, crescesse mandioca e jogava lá, milho, a mesma coisa.
Ah, criava o porco solto na mangueira.
Na mangueira.
Criava muito porco?
É, a gente sempre vendia lá 70, 80. Tudo solto.
Vendia pra onde esses porcos, João?
Ele ia pra Arroio do Meio.
Pra Arroio do Meio?
É, das vezes pra Putinga.
Uhum.
Então, ia pra lá.
E de vez em quando carneava porco em casa também ou não?
Não.
Não carneava?
Ah, não, sim, carneava.
Carneava?
Vendia o refugo, ficava ali, nós matava 7, 8, matava um boizinho, uma novilha, fazia
Mas naquela época não tinha energia elétrica, não tinha luz, não tinha geladeira, ou já tinha?
Abraço.
Ah.
Abraço.
Como é que guardava a carne de porco depois que carneava?
Olha, cozinhava junto com a banha e enfiava dentro de uma lata tudo junto.
Ficava na lata de banha? É. E não estragava?
Não.
É? Bom, o senhor ficou aqui no pontão até que idade, antes de ir embora?
Até 27 anos.
27 anos. O senhor casou aqui mesmo no pontão ou não?
No pontão.
O nome da sua esposa?
Adélia Vivian Balbinotti.
Balbinotti, da família Balbinotti do Pontão também.
Também.
É? Quantos filhos o senhor tem?
9.
9 filhos.
6 filhos homem e 3 filhas mulher.
E bastante netos também.
É?
É. O senhor lembra por que que foi embora do Pontão da Boa União naquela época?
Não, eu fui embora por causa que tinha um vizinho lá, eu plantava e o vizinho não cuidava dos porcos, me comia tudo a herança.
Ah, é? Mas que barbaridade! O senhor plantava e os porcos iam comer tudo?
É.
É?
E não vamos muito longe, era meu tio e tio daquela ali, ó.
Era parente, é?
É,
aliás, isso era muito comum naquela época, né?
É.
O pessoal não cuidava dos bichos e ia comer na roça alheia.
Até uma vez,
é,
o finado tio achou um leitão morto, depois eu apartei uma briga e me intimaram na delegacia como testemunha.
É.
E os dois eram do meu tio, brigaram na frente da minha casa, de noite.
Por causa do porco?
E foi lá apartar.
Ah, é?
Discutimos meio dia eu e ele.
É?
Lá na delegacia. Poxa. Aí ele pediu pro delegado, o nome do delegado era Joel.
É.
Ele dançava em cima daquela cadeira lá.
Que bárbaro.
Bem no fim, ele pediu pro delegado, eu posso processar? Ele contra o senhor, se agora o senhor contra ele, não.
Não aceitava. Agora só. Senhor...
Até o pai tinha mandado o meu mano pegar o cavalo, porque ele disse, ele vai ficar preso.
Ah, é?
E quando eu cheguei em casa.
Foi liberado.
É.
Seu Joanino, o senhor saiu aqui do pontão, foi morar onde naquela época?
Lá em Descanso, em Santa Catarina.
Santa Catarina. Mas por que que resolveu ir lá para Descanso? Já conhecia alguém lá?
Não, por causa daquilo ali. Não se podia comprar terra ali no pontão, né?
Aham.
Era muito caro, então ia embora para lá.
E lá em Descanso, o senhor chegou lá, foi morar no interior também?
No interior.
É?
Até hoje moro no interior.
Chegou lá, já tinha lavoura ou teve que fazer
não,
tudo?
Não, teve que fazer.
É?
Até debaixo de uma cajuvira nós se acampemos lá.
Opa! É. O senhor e a sua...
Eu peguei um desmate da estrada para fazer, né? Atravessada, ali de Urubá.
Aham.
Aí me acampei lá debaixo de uma cajuvira. E embora quando chovia.
Azar, trabalhando o dia inteiro.
É.
Como é que é voltar hoje pro pontão da Boa União, aqui pra sua terra, e encontrar todos os seus irmãos e irmãs aqui?
Olha, eu até tinha já mandado dizer que eu não vinha.
É.
Que ontem eu não tava nada bom, nada. Ontem pra cá, graças a Deus, tô 100%.
Melhorou e está aqui conosco.
É daí o meu filho, né, que ele tá, vou mostrar onde é que ele tá.
Tá o filho aí também? É? Tá reunido com a comunidade aqui.
Aí ele me telefonou, querem que eu leve vocês para lá, eu levo. Eu pedi pra mulher, vamos ou não vamos lá? Ela também não anda boa, né?
Uhum.
É. Mas eu de 2015 para cá, plantei meia caixinha de milho e ainda não pude levantar.
Mas já trabalhou bastante nessa vida, né, seu Joanino?
Agora menos aluguei tudo as terras.
Ah, é? Seu Joanino, tem alguma história engraçada de todos esses irmãos e irmãs aí, que quando você se reúne, o senhor conta que dá para contar aqui ou não?
Olha,
é.
Teria, mas é muito escandalosa, né?
Ah, não dá para contar? Não dá para contar, não?
Não.
Seu Joanino, muito obrigado por voltar aqui na comunidade do Pontão da Boa União. Coisa boa ouvir essas histórias do senhor. Que Deus lhe dê muita saúde e paz.
Ainda não falei, vou falar mais uma coisa.
Opa, fala aí.
Agora no machado, eu fui chucro, viu?
Ah, o senhor é bom no machado?
Eu cortava um pau, chegava perto de ajuvir de um metro com o senhor, não pedia bexiga pra ninguém pra me ajudar de novo.
Você virava sozinho?
Sozinho.
É? Mas essa madeira, na época tinha muita madeira, muito mato.
Era mato?
Levava pra onde essa madeira?
Olha, a história, o finado Benjamin tinha a serraria e ele levava para lá.
A serraria era onde?
Tabajara.
Tabajara.
É.
É?
E daí o resto nós fazia cair de fogo.
Mas e para tirar essa madeira lá do meio do mato, como é que fazia?
abria a carreadora.
E puxava. A
carreadora entrava com os boi.
Puxava com junta de boi. Não era fácil.
Era quatro juntas, não era dois.
Quatro juntas de boi para puxar uma tora.
Puxar uma tora.
Não era fácil.
Não, olha. A gente pensando bem, quase fica louco.
Trabalharam muito. Mas graças a Deus estão aí com a família criada, né?
É, claro. Mas graças a Deus temos aqui.
Tem mais algum caso que o senhor quer contar ou não?
Não, só,
não dá para contar.
Só uma coisa. Eu sempre digo para os meus filhos e os vizinhos, o que Deus faz, não podemos divulgar, né?
Exatamente.
Você aceitar.
Deus é que decide, né? É. Seu Jonino, muito obrigado. Obrigado por essa história maravilhosa.
Tu era pequeno naquela época.
Isso, lá do Bom Sossego, né? Muito obrigado, seu Jonino, também integrante da família Vivian, vindo aqui matar a saudade da comunidade do Pontão da Boa União. Paulinho Paes conosco aqui nos ajudando também, já são 10h28, 10h28, histórias de vida especial aqui da comunidade do Pontão da Boa União com a família Vivian. Conosco aqui também agora o seu Marino, mais um da família Vivian. Seu Marino, bom dia, bom giorno.
Bom dia, Bidim.
Lá do Bom Sossego, né? Vizinho de cerca aqui, né?
Eu não sei se é Bom Sossego ou Bom Descanso, em final é Bom Sossego.
Né? Isso aí, logo depois dos Purungos ali, né?
Isso aí.
Seu Marino, o senhor também se criou no Pontão, viveu sempre aqui?
Me criei, nasci e me criei no Pontão.
Com que idade o senhor está?
Estou com 83, quase 84.
Mas tá que é um guri.
Estou com um guri. Só temos muito,
não sei. Ah, isso faz parte também.
Faz parte da vida, né?
Seu Marino, o senhor que se criou aqui no Pontão da Boa União, qual é as melhores lembranças que o senhor tem dos tempos de guri aqui? Como é que era o Pontão?
Oh, eu me lembro das histórias que uma vez, quando eu era criança, eu vinha no colégio aqui e a professora me botou dentro, em cima da classe, assim, em frente à porta do colégio. Onde eu estava, enxergava a porta do colégio. E daí, umas horas eu comecei a chorar, Bitinho.
Ué?
Aí a professora veio e disse, Marino, o que que tu tem que tá chorando? Tá com dor de barriga? Não. Tá com dor de cabeça? Também não. Mas então o que que tu tem? Olha, professora, eu tô muito... Que eu tinha escondido uma batata debaixo da igreja e o cachorrinho me roubou a batata.
Mas que mais... Batata doce?
Batata doce assada.
Assada?
Né? Assada, coisa boa, né? Pra comer no...
No recreio?
No recreio.
Ah? O cachorro roubou a batata
roubou
doce.
Roubou minha batata, daí eu fiquei sem...
Sem merenda?
Sem um lanche, né?
Mas que barbaridade.
Afinal, passou, né?
Como é que assava batata doce naquela época?
Naquela época nós assava batata doce no forno.
No forno
de fazer pão, né?
Ah, é?
Aí ele fazia o fogo ali e batava as batatas ali, no outro dia de manhã, a gente levantava, tomava café, se arrumava para vir pro colégio, daí trazia uma batata.
Trazia batata de merenda.
De merenda, né?
Agora, quando o senhor fala para essa gurizada nova aí, quando o senhor fala em forno, eles acham que esse forno moderno,
exatamente,
forno elétrico...
Isso aí, eu falei ontem, mas tem muito jovem ali que nem conhece o que é um forno, né?
Como é que era o forno da época do senhor?
Era forno de pedra e barro, ou se não, de tijolo e barro. Né?
Lá fora de casa?
Fora de casa.
É?
Num pátio lá.
Né? Uhum. É. Aliás, falando fora de casa, no interior, lá fora tinha uma casinha bem nos fundos também, que era o quê? No fundo da propriedade sempre tinha uma casinha lá no fundo, né?
Ah, no fundo lá era uma patente.
A patente, né?
Era patente, porque banheiro não existia naquela época, né?
Não tinha banheiro.
Não tinha banheiro.
Era na patente.
Era na patente.
E lá na patente o que tinha lá? Tinha uma lata ou não?
Tinha um balde.
Um balde?
É.
Cheio do quê?
Cheio de papel, né?
De papel.
É.
E a época do sabugo não usava aqui, não?
Tinha um dia nós conversando com um homem ali, que diz, olha, agora nessa época é o tempo do papel higiênico, e na nossa época o carquejão.
Que era?
O carquejo.
A carqueja? Mas que mais? Era o que tinha.
E o senão é o sabugo, como tu falou.
Ou o sabugo de milho.
E o sabugo de milho.
É. Bom, o pessoal que passou por aqui, já o seu Américo, o seu Joanino, eles não quiseram contar aqui umas histórias que por que apanharam. O senhor chegou a levar alguns laçaços também, não?
Ah, eu levei.
É?
Não era um laçaço, eu apanhava de guaiaca.
De guaiaca?
De guaiaca. No final o pai tirava a guaiaca e me atirava pra lá e pra cá, em cima de um garrafão de milho.
Opa! Mas dá pra contar uma que o senhor aprontou e por que apanhou, não?
Não, até não aprontei. O pai que ele era muito, um pouco...
Era exigente.
Um pouco enérgico, né?
É, enérgico.
A gente não estava lá na hora como ele pedia, demorava 5 minutos, tu entrava no laço, né?
Não tinha muita conversa.
Não tinha meleca.
Não tinha. Mas agora, naquela época, que isso há 80 anos atrás, época de guri, além de trabalhar na roça... Nos domingos vinha na igreja, tinha igreja que não?
Vinha no catecismo, vinha na igreja. Não é que nem essa época. Essa época ninguém mais vai na igreja. E nós, não, afinal do pai e afinal da mãe, chegava domingo, o terço naquela época era de manhã, né?
É.
Então tomava café e vinha tudo pra igreja rezar.
No terço?
No terço.
Depois do terço fazia o quê?
Ah, daí ia embora.
Ia pra casa?
Ia pra casa.
É.
Até a época. Depois, então, nós crescemos um pouco, então começou o jogo de bola e tal, então se entendia ali no jogo de bola, né?
E o jogo de bola era por aqui mesmo, já tinha o campo?
Do lado pra lá ali.
É? É. E o senhor era bom de bola?
Ah, bom não era.
Pro gasto?
Dava pra furar com prego, né?
Gremista ou colorado?
Olha, eu sou colorado.
É.
Mas sendo persino, torço até pro Grêmio.
É gaúcho, né? É gaúcho de coração.
É gaúcho.
Seu Marino, antes de passar para o próximo irmão, tem alguma coisa mais que o senhor quer contar para nós dessa família aqui ou não?
Olha, eu vou contar que tem muitos ali que não me conhecem pelo nome. O meu nome é Marino Viviano.
É.
Casado, com 7 filhos, viúvo hoje em dia e um filho já falecido.
É.
Isso eu tenho, né? E o meu filho, tem uma filha que mora em Curitiba e o resto mora tudo por aí, né?
A sua esposa, de que família era ela?
Era Balbinotti.
Balbinotti, aqui do Pontão também.
Pontão da Pontão.
Seu Marino, muito obrigado por vir aqui contar um pouco da sua história, que Deus lhe abençoe.
Desculpa alguma coisa.
Depois nós vamos contar mais uns causos aí, né?
Então tá bom.
Aquelas proibidas o senhor conta depois pra nós aí, tá bom? Muito obrigado, seu Marino, Vivian.
Obrigado.
Vindo aqui contar um pouco da história de vida sua e da família Vivian. Agora que já são 10 horas e 34 minutos, 26 para as 11 da manhã, eu e Paulinho Paes aqui ao vivo na comunidade do Pontão da Boa União, aqui do CTG Rancho Alegre, da Capela Santo Antônio, desta bela comunidade do interior de Soledade. Conosco aqui, mais um integrante da família Vivian, seu Antônio. Seu Antônio, o senhor também é nascido e criado no Pontão? Bom dia.
Bom dia o pessoal da rádio, bom dia o pessoal aqui que estão presentes aqui na nossa comunidade. E dizer que eu nasci aqui no Pontão e estou residindo aqui no Pontão.
Bom, seu Antônio, vocês são filhos de italiano. Seu Augusto era Vivian, italiano.
É.
A dona Antônia era Pasqualotto.
Era Pasqualotto.
Gringa também?
Gringa também.
Vocês falavam italiano em casa, o dialeto ou não?
Falava lá com os pais, a mãe, eles ensinavam um pouco falar italiano também, né?
É.
Depois, na parte que quando eu ia para o colégio, daí a gente já ia aprendendo outra
o português
língua,
daí.
É, português, né?
Mas em casa, quando o pai e a mãe ficavam bravos com vocês, quando ralhavam, era italiano?
Ah, às vezes falavam italiano com nós,
para
corrigir nós, né?
O senhor lembra de uma palavra forte que eles diziam?
Ah, a gente não se lembra tudo, não, né? Mas às vezes a gente dizia, tem que ir ligeiro lá fazer o tal serviço, né?
Uhum.
Aí a gente tinha que sair ligeiro, porque não era para ir degavar, porque se ia degavar, a vinha pegava, né?
A varinha de vinha pegava, é. Agora, o senhor, nos tempos de guri aqui no Pontão, era comportado ou era arteiro?
É?
O senhor era arteiro ou era comportado?
Não, eu era mais comportado, Às vezes, quem é que não fez alguma arte? Quem
mas,
é?
Mas chegou a apanhar alguma vez por fazer arte ou não?
Não, a gente tem apanhado, né? O pai queria botar nós no ensinamento.
Isso.
Que, por exemplo, hoje não existe esse ensinamento que o tempo dos nossos pais ensinavam, né? Eu, agora temos que aceitar isso que está vindo agora, né? O que que íamos fazer, né? Temos que aceitar isso aí, né, Bitinho?
Na época era bastante respeito pelo pai e a mãe.
Bastante respeito com o pai e a mãe e com as outras pessoas, ele fazia corrigir, né?
É?
Que nem uma vez eu tava lá, um homem para comprar uma junta de boi do pai.
É.
E eu quis ali assistir as propostas de negócio. E ele só me deu uma olhada para mim e eu, ó, meti o pé. Porque sabia que depois ia vir o retorno para mim, né?
O laço pegava.
Aí o curi, né?
É, muito respeito e obediência.
É.
Bom, o senhor também que faz parte desta grande família Vivian, tem quantos filhos, São Antônio?
Três.
Três filhos?
Eu com a mulher, né?
Aham. Uhum.
É.
A sua esposa de que família era?
É, Aguirre.
Aguirre também. Aliás, Aguirre também é uma família tradicional aqui do...
É, da é uma família tradicional aqui da comunidade aqui também,
aqui,
né?
Da região também,
é,
né?
É.
Nos seus tempos de guri, como é que era, qual é a sua lembrança aqui do Pontão da Boa União?
Olha, Bitinho, aí os mais velhos já, mais ou menos, já passaram tudo as coisas que mais ou menos a gente fazia, né? Mas tem uma coisa ali que eles não falaram,
é,
e eu vou falar. O meu pai trabalhava com barbacoa de erva para chimarrão.
Opa!
É, e eu trabalhei muito tempo com ele, fazendo aquelas ervas, canchando com a madeira. Fazia uma madeira tipo um facão,
uhum,
e aí botava a erva e daí a gente ia canchando até afinar ela para depois ir pro soque, para daí formar a erva pro chimarrão.
Ou seja, hoje o pessoal vai lá no supermercado, compra o pacote de erva bonito lá,
é,
na época era diferente. Conta pro pessoal mais novo o que que era um barbacoa mesmo.
O barbacoa era uma casa.
No meio do mato ou não?
É, não, era fora do mato.
Era fora?
Quer dizer, que antigamente, em primeiro lugar, era carijo.
Carijo?
É, feito de vara, no mato.
Uhum.
Umas varas trançadas assim, fazia, sapecava a erva, quebrava e botava os peixes assim, fazia o fogo embaixo para ir secando. Depois surgiu o barbacoa, por exemplo. O barbacoa era feito em quatro cantos, por exemplo, da casa.
Uhum.
Assim. E daí feito assim, uma ripuca, ó. Aí feito tudo de ripinha,
uhum,
ali em cima. E daí a gente ia colocando a erva ali e fazia o fogo no conduto ali com uns 15 metros de distância até secar a erva, para depois canchar.
Esse barbacoa de vocês era aqui perto, aqui da comunidade, ou não?
Não, era na comunidade, na casa lá, na terra do, uhum, meu pai, né? Na terra do meu pai.
Certo. E para levar a erva até o barbacoa, como é que fazia?
Caroça com boi.
Carroça com boi.
É, depois de canchada ali a gente ensacava, levava para um garpão e daí, depois lá do garpão tinha que ensacar de novo a erva e vender lá para Itapuca.
Ia para Itapuca?
É, o tal de pancote que comprava a erva do pai.
E vinha de caminhão buscar ou não?
É, ele puxava de caminhão.
Já era de caminhão?
Ele puxava de caminhão.
São Antônio, que idade o senhor está agora?
82
anos, sempre morando aqui no Pontão da Boa União.
É, morei aqui no Pontão e depois morei, logo que eu casei, morei um pouco na Cascata.
Uhum.
E daí, agora tu sabe que eu estou morando perto aqui.
Mas sempre pertinho por aqui, né?
É, então, sim.
Tem mais alguma coisa, algum caos que o senhor quer contar para nós aqui dessa família?
Não, eu agora, por exemplo, tem uns outros ali que vão contar.
É.
Eu só quero agora fazer um agradecimento pro Paulo Borges de aceitar esse convite da patronagem do Rancho Alegre aqui do Pontal. Pela minha parte, obrigado, Paulo.
Olha que coisa bonita, o reconhecimento. Um aplauso aí pro professor historiador Paulo Borges, grande incentivador aqui da comunidade, recebendo o carinho e o reconhecimento do seu Antônio e de toda a família Vivian. Seu Antônio, muito obrigado por vir aqui contar um pouco da história.
Eu que agradeço.
Que Deus lhe abençoe o senhor e a sua família sempre. A história de vida da família Vivian, aqui da comunidade do Pontão da Boa União. E agora, quem se aproxima por aqui, a dona Maria, dessa família querida, família Vivian, contando aqui a sua história de vida.
Minha mulher.
Como é que é a dona Maria?
Maria Rosa.
A Maria?
Aham. Eu sou a mais velha da filha mulher do pai.
Das mulheres a mais velha.
Então ele tinha 4 filhos homem e nada de mulher.
Uhum.
E disse que o dia que eu nasci para ele foi a maior alegria do mundo.
Foi uma festa.
Foi uma festa para ele.
As mulheres não gostam de falar a idade, mas que idade a senhora tem?
Eu vou completar 80.
E tá que é uma mocinha. Azar, dona Maria. Dona Maria, a senhora também nasceu e foi criada aqui no Pontão?
Eu nasci aqui. Mas daí me levaram lá para Linha Décima, me criei até os 7 anos lá com a avó.
Linha Décima fica onde? Qual é o município?
Fica para diante de Maurício Cardoso. Tem a Linha Nona e daí a Linha Décima, né? Mais para perto de... mas eu nem sei explicar,
é na
porque
região.
Eu era criança. Daí fiquei lá até os 7 anos. Quando completei os 7 anos, o pai foi me buscar para o colégio, né?
Opa.
Porque lá não podia ir no colégio, né?
Uhum.
Daí o pai foi me buscar, foi de a cavalo, me trouxe. E eu cheguei em casa, era estranha, né?
Claro.
Me criei lá, né?
Qual é a família que a senhora se criou lá?
Eu me criei com a avó da... a mãe da minha mãe, né?
Ah, é?
É, Rosa.
Quando chegou aqui de volta, estranhou.
Ah, sim.
A senhora falou que veio para estudar aqui no Pontão. Lembra o nome de algum professor ou professora na época?
Ah, era a Dona Áurea.
Dona Áurea?
A Dona Áurea.
É. Uhum.
E a Síria também. A Síria era dos DIP, né?
Uhum.
Era tia do Tota, eu acho,
acho,
né?
Acho que sim. É.
Aquela também estudei um tempo, mas estudei mais foi com a Dona Áurea.
O seu irmão, o seu marido, lembrou que naquela época não tinha merenda na escola, tinha que levar.
Não,
ele levava
batata doce.
A senhora também levava batata doce?
Eu levava e repartia com a professora.
Opa, levava pra professora também.
Ela pedia, né? Ela também.
Na época aqui era tradição, quase todos os alunos levavam batata doce pra escola?
É, porque naquele tempo era um tempo assim que não existia tanta coisa, né? Esse negócio de bolacha, pão, essas coisas, né?
Uhum.
A merenda era batata doce.
Era o que tinha.
É.
Bom, a senhora foi a primeira filha da família.
A primeira
aí, filha. Aí, até então, a sua mãe tinha que fazer tudo em casa sozinha. E a senhora começou a ajudar a sua mãe com que idade?
E daí, quando eu vim de lá com 7 anos, já tomei conta de ajudar a mãe, né?
Já foi trabalhar.
E ajudei a criar quantos mais novos do que eu, né?
Ah, é?
Aham, ajudei a criar,
O pessoal aqui, me disse o seu Américo, falou que o seu Joanino era o mais arteiro. Depois do seu Joanino, quem é que mais aprontava em casa, essa gurizada aí?
Que ajudava mais em casa?
Que aprontava, que era arteiro.
Ah, que era arteiro. É. Era o Pedro.
Ah, o Pedro, Tem cara de arteiro, né?
Era arteiro.
A senhora lembra de alguma história dele que dá pra contar, não?
Não, mas até pouca história, porque eu era muito nova, né? E muita... muito compromisso, né, de cuidar a criançada, né, tudo, né.
Daí... Como é que era na época? O pai ia pra roça com seus irmãos e a senhora ficava em casa com a mãe fazendo a comida, não?
Tomando conta da casa, né, lavando roupa e tudo, né.
Lavava roupa onde naquela época?
No rio.
Ah, no rio?
No rio.
Qual era o rio aqui?
O rio ali do Pontão, que passa lá na terra do Francisco.
Ah.
Ali é onde eu me criei ali, né? Mas agora eu moro lá na Cascata.
Mas como é que fazia pra levar? Era longe de casa o rio, não? Pra levar roupa?
Levava as trouxas de roupa.
De,
né?
Trouxa? É.
Trouxa.
Mas depois pra trazer aquilo molhado?
Pra trazia uns poucos, né? E a mãe botava na cerca, né? E daí não era fácil. Porque era muita gente.
Era serviço.
Era serviço.
E para fazer comida para todo esse povo, aí como é que era?
Ah, o que tinha que trabalhar. É. A gente trabalhava muito e dava conta. De meio-dia o almoço e de noite a janta, né?
Ah, é?
E de manhã o café para tudo eles, daí tinha que levar, o pai levava na roça.
Levava para roça.
Uhum. A gente aprontava lá na casa e o pai levava para roça.
A senhora tem filhos, filhas também?
Eu tenho 3 filhos. Uma filha que mora em Mato Grosso e os 2 filhos moram aqui. Até um está na cidade, o outro está sentado lá atrás.
Tá aí. Bem-vindo também.
E a filha mora em Mato Grosso e lá ela já me deu 2 netos e 2 bisnetos. 3 bisnetos.
Parabéns, já tem bisnetos também.
Já tenho bisnetos.
Dona Maria, hoje quando a senhora se lembra lá do tempo antigo, aqui no Pontão da Boa União, nos tempos de criança ainda...
Mas eu me lembro, sabe, que era um tempo bom.
É.
A gente trabalhava, se criou trabalhando, mas a gente tinha saúde. E daí era um tempo bom e chegava os fins de semana, era divertido. A gente se divertia, se juntava tudo, aquela turma de moças, né?
Uhum.
E se divertia daí. É.
Bom, dona Maria, muito obrigado por vir aqui contar um pouco da sua história. Tem mais alguma coisa que a senhora quer contar para nós sobre essa turma?
Mas eu, que eu posso dizer, agradecer a tudo, eles ali, agradecer a minha irmandade que estão tudo aí e tudo o pessoal ali, né? Então, agradecer a eles.
Dona Maria, muito obrigado, que Deus abençoe. Não, foi um prazer receber a senhora aqui, tá? Muito obrigado, dona Maria, a mais experiente da turma, então, contando aqui sua história de vida. Bom, agora está ao meu lado aqui mais um integrante dessa bela família, família Vivian. É, pois olha, me contaram aqui que pouca gente conhece ele pelo nome, né? É o José. Mas qual é o apelido do senhor, bom dia?
Barragem.
Barragem? Mas por que Barragem, senhor José?
Porque nós jogávamos futebol e jogávamos no campo aqui em cima.
É.
Eu tenho uma bola de tiro de meta e cobri o goleiro pra cá, fiz o gol.
Mas
e,
que tal isso?
E me apelidaram de Barragem.
De Barragem.
De Barragem.
Mas isso foi gol, se fosse hoje em dia, era pra mostrar pro mundo inteiro.
E servi no quartel...
É.
O comandante era Barragem, o senhor 61, que era o meu número, né?
Ah, é? Já era conhecido por Barragem também?
É, tudo me chamava, né?
O senhor foi no quartel em qual cidade?
Cruz Alta.
Cruz Alta. Como é que foi a experiência do quartel lá?
Ah, pra mim foi boa.
É? Bom, mas vamos voltar lá pros seus tempos de guri. Nascido e criado também no Pontão?
No Pontão.
É? É. O senhor também levava batata doce pra escola?
Eu só vi uma vez, levou uma batata doce, escondeu debaixo da igreja, e eu na porta da escola, assim, um cachorro sai com a batata dele, travessada na boca.
Você foi a beleza.
Eu comecei a dar risada, professora, o que que tu tem, José?
É.
Não, eu, vai risada, me chamou lá fora. Daí eu contei pra ela, mas ela deu risada também, deixou a piar sem nada.
Você foi a merenda?
É.
Que idade o senhor tá, senhor José?
7 e 8.
7 e 8, tá, que é um guri também.
É.
Falando nisso, como é que era a vida do senhor nos tempos de guri aqui no Pontão?
Ah, pra mim era uma vida boa, vida boa. Nós ia tudo sábado, domingo, jogar futebol pra todo lado, né? Pra mim tava bom.
Trabalhava na roça também?
Na roça.
É?
É. E depois que eu casei, me mudei. Depois que eu casei, daí fui embora para Santa Catarina.
Ah, o senhor foi para lá também. É.
E fiquei lá uns 8 anos, vendi lá, voltei para cá.
Voltou para a terra,
para a querência aqui. Depois, fiquei uns 4 anos aqui, peguei, fui para cima, comprei terra lá, voltei para lá.
Voltou para lá também. A sua esposa aqui do Pontão também?
É, do Pontão.
De que família é?
É prima, Vivian.
Ah, é? Vivian?
É.
Também da família?
É.
E já tem filhos, já tem netos, bisnetos também, não?
Neto tem uns quantos.
É?
Mas tenho 4 meninas e 2 rapazes em São Paulo.
Que moram lá já.
É, e um no Rio. E é uma menina em São Miguel do Oeste e outro rapaz em Descanso. E eu tô lá no Belmonte morando e tô em uma chácara lá, eu e Deus, porque ela faleceu, né?
Ah, sim. E como é que é hoje voltar aqui no Pontão da Boa União? Como é que você sente?
Ah, eu me sinto bem, mas eu achei bastante coisa diferente, né? Tudo esses anos.
Tá diferente o Pontão da Boa União?
É, a entrada ali de tá em Soledade também tá diferente.
Uhum. Né? Quando o senhor tava sentado lá ouvindo os seus irmãos, o senhor pensou, ah, aquela história não contaram, essa eu vou contar. Tem alguma que dá pra contar ou não?
O quê?
Uma história engraçada dessa turma aí?
Não, eu não tenho história.
É? O senhor era arteiro ou era quieto?
Ah, eu era quieto.
Era arteiro?
Não.
Não era, era quieto.
Quieto.
Era obediente.
Obediente.
Senhor José, muito obrigado por vir aqui também contar a sua história de vida. Que Deus abençoe o senhor e toda a família Vidiane.
Graças a Deus.
O Barrage. O Barrage. Histórias de vida aqui da comunidade do Pontão da Boa União com a família Vivian. E agora é a Dona Santina, né? Conhecida como Dona Santa?
É, mais é Dona Santa.
Ah, é?
É, mais é Dona Santa.
Mas desde criança chamavam de Santa ou não?
Me chamava mais de Santina. Depois ficava, virou Santa, Santa.
É.
E ficou por Santa daí.
Que idade a senhora está, Dona Santina?
76 anos.
76 anos, sempre morando aqui no Pontão da Boa União?
É, eu morei lá, me casei, daí fui morar na Cascata. Da Cascata fui pra Boa União. Daí faz uns 15 anos eu tô morando na cidade.
O nome do seu esposo, que família
é? Ele é falecido, é Vitor Aguirre.
Aguirre também, também é. Da família Aguirre, que é do Pontão da Boa União.
É, família Aguirre.
Filhos, netos?
Filho, eu tenho 4, estão por ali.
Todo tenho, mundo por aí?
Tenho 5 netos e bisneto, nem sei quantos.
Ah, é? Perdeu a conta já.
Perdi a conta.
O seu nome de Santina, depois o apelido de Santa, o pai e a mãe colocaram o nome porque eles eram muito religiosos, tinham muita fé?
Mas, olha, eu acho porque a gente era criança, se batizaram, botaram o nome, daí a gente ficou para Santina, né?
E a senhora tem fé em Deus?
Hã?
Tem muita fé em Deus?
Graças a Deus, tenho muita fé. Se não fosse Deus, não estava aqui.
Dona Santina, a nossa vida, ela tem momentos felizes, outros nem tantos.
É.
Teve algum momento que a senhora teve que apelar para Deus para conseguir superar?
Ai, nem dá para falar.
É.
Quando meu filho sofreu um acidente de trator, eu sofri muito. Mas ele está vivo, está ali, ó.
Graças a Deus.
Apesar que amputaram a perna, mas ele está vivo, está junto com a gente. Estou feliz por isso. E ai, passei muitos trechos.
É, mas com fé em Deus.
Com fé em Deus, estou forte.
Sempre
tô,
vencendo.
Sempre vencendo na vida.
Quando a senhora era criança aqui no Pontão, tinha aqui no terço também, na missa, não?
Sim, nós tínhamos um lote de moças, nós cantava, rezava na hora do terço, era a coisa mais linda do mundo.
Ah, é?
É. E depois foram casando, foram saindo, uma para cá, outra para lá, daí se separamos tudo.
Dá para lembrar de algumas moças, algumas amigas daquela época aqui?
É, tinha aquelas tias do tio Germano, a Nilde, a Odete, aquelas do tio Pascoal.
Uhum.
É, me lembro delas, mas já me esqueci até do nome, né? É.
O seu nome Santina lembra das santas das capelinhas. Daquela época que a capelinha ia de casa em casa. A senhora viveu essa época também?
Vivi essa época, sim. Depois que eu estive lá em Soledade, ainda eu na minha casa. Depois desapareceu essa.
Perderam o costume da capelinha, né?
Perderam.
Tem alguma história dessa turma toda aí que quando vocês se reúnem, vocês contam uma história engraçada que eles não contaram ainda?
Olha, eu tenho a história que eu ajudava a minha irmã Maria e a mãe fazer almoço para 30 pessoas todos os dias.
30 pessoas todo dia?
Todos os dias.
Então aquela história de duas polentas no almoço era verdade?
É verdade, é nós que fazia as polentas.
Alô, Betim?
Eram duas mais velhas, né?
Sim, a Letícia Nunes está lá no estúdio da tua Rádio Cristal, lá em Soledade. Letícia Nunes, temos recados aí?
Sim, Betim, na verdade é uma ligação muito importante para a entrevistada de agora, a Dona Santa. Quem está ao telefone é a Vânia Aguirre Guerra, afiliada da Dona Santa e que reside na comunidade do Pinhal e quer deixar um recado, então, para a sua madrinha. Alô? Vânia?
Alô? Oi?
Isso. Tudo bem?
Tudo bem.
Pode deixar o recado, todo mundo está te escutando já.
Tá bom. Bom dia a toda a comunidade que está indo com o Dona Comunhão, minha terra natal. E tenho orgulho de dizer que sou filha dessa terra. Mas em especial hoje, a minha madrinha está sendo homenageada junto com seus 14 irmãos. E eu não tinha como não falar um pouquinho da madrinha santa, porque para mim é uma segunda mãe. Ela participou da minha vida desde o meu nascimento até hoje. Eu me emociono muito pela ajuda, pela participação, tanto dela como do padrinho Vitor, perante a doença do meu avô, Nicanor Aguirre,
Então, a madrinha foi minha madrinha de primeira comunhão. Tinha muito amor, tenho muito amor e carinho por ela até hoje. Por isso que eu não podia deixar de participar desse programa. Parabéns também os outros 14 irmãos, que são pessoas fantásticas também, pessoas que fizeram do Pontão da Boa União ser o Pontão da Boa União como é hoje. Então, Madrinha Santa, do fundo do meu coração, parabéns pela sua homenagem. Que Deus te abençoe muito, muito, com muita saúde. E eu te amo muito, apesar de estar aqui um pouquinho longe de vocês. Um forte abraço e parabéns também à Rádio Cristal, porque a cada sábado ela se supera, né? Com esse programa de história de vida. Valeu, muito obrigada.
Dona Santina.
Obrigada, Vânia, minha filiada querida, que te quero muito bem, te amo. Espero uma visita agora, viu?
Muito obrigado também a Vânia, a todos aí também da comunidade do Pinhal, Raia da Pedra, pessoal aqui do Pontão da Boa União, são todas as comunidades unidas. Dona Santa, Dona Santina, tem mais alguma história que a senhora quer contar dessa turma aí ou não?
Eu tenho uma história que eu e a Maria, minha irmã, gostava muito de fazer doce de noite.
Ah, é?
E daí nós se queimava das vezes e nós comíamos escondido.
Comia escondido da mãe?
Comia escondido da mãe.
Doce do que faziam?
Ah, era pé de moleque, era creme de leite, era doce de leite que nós fazíamos. Oh, é, fazia de tudo.
De tudo um pouco?
De tudo um pouco. Mas nós fazíamos de noite e no outro dia nós comíamos escondido.
Tempo bom, né? É. Dona Santina, muito obrigado. Obrigada. Que Deus abençoe a senhora e a sua família.
Obrigado por essa tua homenagem, estou te agradecendo. Estou muito feliz de ver meus queridos irmãos todos ali.
Coisa bonita, parabéns por essa união da família Vivian. Obrigado, Dona Santa, Dona Santina. Agora já são 10 horas e 58 minutos, 2 para as 11 da manhã. Letícia Nunes, mais recados daí?
Sim, temos participações especialmente pelo 3381-9100. Tem uma ouvinte assídua da tua Rádio Cristal, amiga nossa, e também ela que é dos Vivian aí, do Pontão da Boa União, quer deixar o seu recado aqui na nossa programação. Salete, ela que mora no bairro Expedicionário aqui em Soledade, o que representa essa comunidade, todo esse povo que está sendo entrevistado, está sendo homenageado aí pela tua Rádio Cristal neste espaço tão importante aqui do Cristal Revista. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Betim.
Bom dia, Salete.
Tudo bom?
Graças a Deus.
Eu estou me sentindo solitária aqui de não poder falar. Mas é uma família muito amada, porque eu sou Vivian também, né, Betim? A minha mãe biológica é Vivian. A minha mãe do coração é a Tereza Vivian Lucy. Então, eles são todos meus primos. Então, eu amo essa família. A Nina, que é minha cunhada. É minha cunhada, minha prima, minha comadre. A Nina Vivian, que era casada com meu cunhado Hélio Gaiteiro. Que eu sinto muito orgulho de ter o Hélio, tinha o Hélio como meu cunhado, meu irmão. Ele era meu tudo. O Hélio era meu porto seguro. Então, Betinho, eu quero deixar um abraço para toda a Vivianada, os meus primos, e é uma família muito amada, o Francisco, que eu amo o Francisco, a Rosemary, todos eles eu quero bem, eu adoro eles. Então, Betinho, essa homenagem é muito merecida para essa gente. E hoje de noite estarei no baile. Um abração para todo mundo.
Abraço, muito obrigado a Salete aí. Aliás, muitas pessoas lá querendo também fazer a sua homenagem para a família Vivian. Infelizmente, nós não temos como ouvir a todos. O tempo é curto, a família é grande, são apenas 15 irmãos, né? Turma grande. E agora está conosco aqui o seu Zafiro Vivian, mais um membro desta bela família. Seu Zafiro, o senhor também nascido e criado no Pontão, bom dia.
Bom dia, Biquim, bom dia, ouvintes de casa. Bom dia da Rádio Cristal que estão nos ouvindo. Pois é, Bitinho, nós temos aí para uma história, né?
Que idade o senhor está, seu Zafiro?
74 anos.
Também está aqui um guri, né? Muito tempo pela frente.
Dizem, mas eu tô meio... A picheca já está meio ferrojada.
Mas não se entreguemos, né, seu Zafiro?
Não, ainda não.
Quantos filhos já tem? Netos, bisnetos, como é que é?
Eu tenho 3 filhos, dois rapazes até estão aí, e tem a Sandra, ela vai vir também.
Sim. Né? E a sua esposa?
A esposa é a Dona Maria.
Aham, que família é a Dona Maria?
É Geller.
Geller?
Dono Beto e o...
Tudo aqui do Pontão também?
Tudo do Pontão.
Bom, seu Zafiro, como é que eram os tempos de guri aqui no Pontão?
Ah, o tempo de guri era muito bom, né, Bitinho? É. Porque a gente vinha na escola, jogava bola, brincava, voltava embora, ajudava um pouco os pais.
Uhum.
E depois brincava de novo, de noite, né?
O senhor ia pra roça também?
Mas desde pequenininho.
De que idade?
Desde 7 anos.
É?
É.
Qual era o seu serviço lá na roça?
Mas eu ajudava em tudo. Na lavoura, ajudava a preparar o trato para as vacas, para minha mãe tirar leite, né?
É.
Então eu fazia de tudo.
E a escola também levava batata doce ou não?
Pois é, essa história precisava mais tempo para me encantar a batata doce.
Mas conta um pouco mais aí.
Viu? Então quando era um tal de Abedão, um negro lá da cidade, então a primeira igreja de materiais que foi fazer ali foi o Abedão. Era um negão. E tinha a igreja velha, que era de madeira, era harta dela.
Aham. De tábua comprida?
É, de baldrame, sabe?
Uhum.
Então, quando nós vinha na aula, nós trazia as batatas e botava em cima lá. E quando nós ia procurar, que saía do recreio, o negrão vinha lá e diz: não, eu vi um cachorrão preto passar aqui com uma batatona assim, na boca. E era ele.
Tudo era culpa do cachorro.
Tudo culpa do cachorro.
E as batatas sumiam sempre.
Nós ficava no...
É. Dessa turma aí... O senhor também era dos mais quietos ou era do mais arteiro?
Não, eu era um dos mais quietos.
É? É. Nunca apanhou, então?
Não, a finada mãe me cria muito bem. O pai, às vezes, me dava uma olhada assim, mas eu era por causa do Pedro, muito arteiro.
Ah.
O Pedro que preparava, daí eu tinha que correr junto.
Ah, é?
É.
Mas tem alguma que dá para o senhor contar aqui que o Pedro aprontou e que vocês apanharam?
Mas credo.
É.
Eu e o José, o Barage, nós subíamos nos pés de pesco, que era harto, e o Pedro embaixo, me derruba aquele pesco lá. Nós derrubava o pesco, não, mas não é esse aí, é outro, tá? Daí nós derrubava outro, não era aquele, né? Daí começava, ele mexia com nós pra brigar, né? E ele com o bodoque embaixo, dava bodocada em nós lá em cima, né? Até que o pai chegou perto lá, mas daí a coisa foi feia pro lado dele.
Mas esse Pedro, então, era arteiro?
Bah, mas antes eu vou te contar dos teus tios.
Lá do Bom Sossego?
Lá do Bom Sossego, do finado Gaspar e o Toninho.
É.
Eles vinham a cavar na escola aqui. E o Pedro e o nosso primo, o Alves, que é falecido, o Alves Vivian, eles iam até lá em cima, perto da fazenda lá, dando pedrada neles, os coitados.
Ah, é? Atropelava meus parentes?
Atropelava.
Mas que barbaridade, seu Pedro. Tirava a pedrada, quer dizer.
Tirava a pedrada.
Detalhes. Seu Zafiro, muito obrigado por vir aqui contar a história de vida. Tenha mais alguma coisa que o senhor quer contar para nós, que está pensando antes ali ou não?
Viu?
Pode botar bem pertinho.
Viu? Eu quero agradecer o Paulinho Borges aí, e tem o meu primo Martim, e os meus filhos, a minha patroa, todos meus irmãos e todos vocês aqui da comunidade, que eu sou daqui, né? Todo mundo me conhece, quem é que eu sou. E quero agradecer a Maria aí, que ela ficou 46 dias no São Vicente, abaixada lá, e agradecer a comunidade aqui pela oração que eles faziam.
Com certeza. Nessa hora a oração é muito importante,
muito,
né?
Muito obrigado, viu?
Seu Zafiro, muito obrigado. Não tem como não se emocionar nessa hora em que o familiar, a esposa, teve problemas de saúde, mas graças a Deus está conosco aqui. É, pessoal, nós pedimos desculpas a quem está ligando lá para a rádio, mas infelizmente não tem como colocar no ar, nosso tempo é curto. E agora vamos para o mais arteiro da turma, né? Seu Pedro Vivian. Mas então... O pessoal apanhava, mas a culpa era do senhor, é verdade?
É, sempre eu era o culpado.
É.
Mas eu mesmo era arteiro mesmo.
Era arteiro?
Eu era arteiro, não escondo, né?
O senhor se criou também aqui no Pontão?
Me criei no Pontão da Boa União e tô aí até hoje.
Aliás, seja bem-vindo aqui, bom dia. Bem-vindo também o prefeito municipal Paulo Catânio, que está conosco aqui prestigiando esse evento, professor Roque, a todos que estão visitando aqui a comunidade do Pontão da Boa União. Vejo até o Gilmar Horn lá do Passo da Laje, né? Aqui é uma junção, é Pontão, é Bom Sossego, na da Pedra, Pinhal e até o Passo da Laje, né?
Até o Passo da Laje.
Falar nisso, o senhor ia nos bailes nessas comunidades aí ou não?
Ah, foi muito baile. Saía muito bailezinho na comunidade, nas casas, né?
Mas naquela época já tinha automóvel para ir nos bailes?
Não, era só a pé.
Só a pé? É. A pezito no mar?
Nós ia daqui até Santa Terezinha a pé nos bailes.
Ah, é?
É.
E voltava que horas?
Mas voltava no outro dia.
Como é que eram os bailes? Quem é que animava os bailes naquela época?
Ah, eu não lembro. Dos
gaiteiros?
Dos gaiteiros, né?
Uhum. Mas era divertido?
Era divertido.
Vamos voltar lá para os seus tempos de guri. Como é que era o Pontão naquela época?
Ah, era muito diferente de hoje, né? Porque naquela época não existe o que existe hoje, né?
Uhum.
Hoje está muito melhor do que aquela época,
né?
Mas era bom.
Era bom também.
É, a gente fazia muita arte, né?
Que idade o senhor está, seu Pedro?
Estou com 72 para 73.
E tá que é um guri também, né?
Tô.
A sua esposa de que família?
É, Gelle, tá aí ela.
Gelle
tá
também.
É, Jadir, é. Uhum. Agradeço a ela e a família e todos eles.
Quantos filhos, netos também?
Tenho 3 filhos.
É.
2 filhas, mulher e 1 filho homem.
Bom, o senhor como mais arteiro da família, qual foi a maior surra que o senhor levou? O que o senhor aprontou?
Ah, eu aprontei muito, apanhei muito do meu pai.
É?
É. Mas merecia, né?
Merecia mesmo.
É, merecia. É. Porque ele me botava lá no galpão descascar 2 cestos de milho dessa altura.
É.
Pra levar pra... Tinha muito porco, né?
Ah, é?
É. E se eu não descascava os 2 cestos, eu apanhava.
Ia pro laço?
Ah, apanhava.
Era na vara de vime ou na guaiaca?
É, apanhava até com vara de vime.
Com vara de vime também.
É.
É. Quando você se reúne aí, qual é a história que o senhor mais conta, mais se lembra dessa turma aí?
Ah, isso aí é uma história que... É, tudo elas são... Bonita, né? Porque eu só trabalhava o que eu fazia, o barragem, o fire, e mais outros peão que tinha.
É.
Eu fazia divisa com o meu padrinho na roça, e de lá de uma coxinha enxergava no meio da lavoura lá, tinha um vão que não tinha milho.
É.
E eu era o mais pequeno, e ele era meu padrinho.
Uhum.
Vai lá buscar melancia lá do teu padrinho.
Ah, é?
É, eles que faziam, me mandavam.
Culpa do barragem.
A barragem, o filho, a
caçula. Qual era o nome do seu padrinho?
Era o Finado Jacó Balbinotti.
Balbinotti, aham.
Deus o tenha ele.
E ele nunca pegou o senhor lá?
Ah, mas nem que pegasse, era meu afiado. Era...
Não acontecia nada.
Não acontecia nada.
Não. Como é que é para o senhor ver hoje aí toda a família reunida?
Ah, eu me sinto muito feliz de ver todos os irmãos aí, né? E em primeiro lugar agradecer a Deus por nós estar tudo vivo.
Com certeza.
E esse é o primeiro lugar.
É o mais importante.
É o mais importante, né? Agradecer a Deus, que Deus é em primeiro lugar, né?
Tem alguma história que eles não contaram e que o senhor não contou e quer contar para nós aqui ou não?
Olha, eu vou contar uma história assim, não é história. O que aconteceu comigo quando deu o vendaval.
Opa.
Eu fiquei sem nada, tive que voltar para casa do pai, fiquei morando lá mais 4 meses, até ajeitar um pouco, daí eu morava nos fundos lá, daí vim aí para a beira da estrada. Tô morando aí na beira, logo para baixo do colégio aí. Né? Mas morava lá nos fundos. Daí fiquei sem nada. Né? Daí morei 4 meses mais na casa do pai, ajeitemos ali e voltemos para aí. Né?
Mas esse temporal, esse vendaval, foi de noite, de madrugada, como é que foi?
Foi, eu acho que faz uns 40 anos, acho, por aí, que eu voltei na casa do pai de noite, que naquela época era a porta era com um barbante para abrir.
Uhum.
Eu entrei dentro de casa de escuro e chamei a mãe. 2 vezes, aí a mãe veio, mas o que tu tá fazendo aí, meu filho? Lá em casa caiu tudo. Daí o pai a levantou, daí vieram para cima, digo, e não se assuste, não tem gente morta. Engraçado, e tinha mesmo, morreu um aí no salão.
Sim. Mas o senhor e a família estavam em casa, né, na hora do carnaval?
Em casa.
E como é que se acudiu?
Mas quando vimos, estávamos tudo no tempo.
Mas graças a Deus...
Temos tudo vivo.
Tudo vivo.
Eu, pra tirar a mulher e as crianças do quarto, tive que arredar, caiu um guarda-roupa e despregou tudo na parede. Era de tábua, né?
Uhum.
Tive que puxar umas tábuas pra tirar as crianças e ela pra fora.
Foi feia a situação.
Foi feia.
Seu Pedro, muito obrigado por vir aqui.
Obrigado.
Essa história tudo de vida, parabéns.
Quero agradecer ao Paulo Borges, que é o meu amigo. E o Martim lá também, o meu primo.
Muito bem-vindo também.
Pessoal.
Obrigado,
muito obrigado.
Seu Pedro Vivian, vindo aqui na Histórias de Vida. Muito obrigado mais uma vez. Também nosso homenageado, aqui da comunidade, o professor Paulo Borges, prefeito Paulo Catânio também, aqui prestigiando este evento. É a Nina, né?
É a Nina.
Bom, o nome é Dolorina.
Dolorina.
Desde criança é Nina?
Desde criança é Nina. Desde quando me conheci por gente.
Ah, é?
É.
Naquela época o pai e a mãe em casa falavam italiano também ou era português?
Falava italiano.
E a senhora aprendeu ou não?
Um pouco.
Capite?
Capite, sim.
É. Tinha alguma coisa que o pai e a mãe quando embraveciam falava italiano pra vocês, que a senhora se lembra ou não?
Me lembro.
É? O que que diziam, gritavam?
Eles diziam, esperem de noite, quando vocês vêm jantar, que eu vou passar o laço em vocês.
Vai, eu vou apanhar.
Mas nós esperávamos para ir dormir, para nós ir jantar.
Para não apanhar.
Para não apanhar.
Dona Nina, nos contaram aqui antes que tinha dias que tinha que fazer comida para 30 pessoas. Duas polenta. Dessa turma aí, quem era o mais comilão?
Olha, quem era mais comilão... Eu acho que era tudo nós.
Todo mundo comia?
Todo mundo.
Era bom de garfo.
Barbaridade.
É?
Uhum.
E a senhora ia pra roça também ou
ia
ficava só
roça.
Em casa?
Não, é. Eu ia pra roça, nós capinava, nós, eu depois que fiquei mais grande ajudava a lavrar. E
ia pro serviço.
Lidar com erva.
Também.
Tudo, tudo nós pra roça.
Que idade a senhora tá agora?
O mês que vem vou fazer 70 anos.
E vamos longe ainda.
Se Deus quiser.
Quantos filhos, nome do esposo?
O esposo, o nome dele era Hélio.
Sim.
E um filho, um neto e a nora.
E estão aqui o pessoal?
Não, eles disseram que não vinham para ficar cuidando das casas.
Ah, tem que cuidar a casa, né?
É.
Como é que era o pontão da Boa União na época de criança aqui?
Ah, era bom. A gente vinha pra cá, na catequese, no terço, e depois nós ia brincar.
É?
Pegar de pegador, um pegar o outro, né?
É. Tem alguma história que eles não contaram, ainda que a senhora estava lá pensando, essa eu vou contar ou não? Lembra de alguma?
Tem.
É, dá pra contar?
Dá. Eu vou contar do Pedro também.
Pode, mais uma do Pedro.
É, mais uma do
Sempre
Pedro.
Sempre do Pedro, é.
É.
Pode
uma
contar.
Uma vez nós estávamos lavando roupa no tanque, eu e ela.
É.
E ele não atira uma pedra, não me dá aqui na cabeça, tem isso.
Na testa?
Olha, não tinha quem aguentasse o Pedro.
Mas apanhou em casa. Quem? Ele apanhou.
Ele?
É.
Não.
A senhora não...
Eu não deixei estourar ele.
Ah, ficou com pena dele ainda.
Fiquei.
E a senhora estudou na escola aqui também?
Estudei.
É?
Aham.
Uhum. Lembra da professora, de alguma colega, na época, os amigos ali?
Lembro da dona Áurea, que era nossa professora, depois do seu Pedrinho Maia, e as outras, a dona Síria, né, que é tia do marido dela, me lembro. Aham. Uhum.
Bom, a senhora alguma vez pensou em sair aqui do pontão da Boa União?
Não. Quando meus irmãos iam para Santa Catarina, meu pai queria ir para Santa Catarina.
Ah, é?
E eu dizia, pode ir, pai. Leve o resto, eu vou ficar morando com o Antônio.
Ficar...
Eu já tinha escolhido até o irmão que eu ia morar junto.
Ah, é?
Mas daí não foi.
Bom, tem alguma história a mais que a senhora quer contar para nós aqui que eles não contaram, da família?
Ah, se a gente vai contar tudo.
Vamos hoje. O dia inteiro, né?
Não, o dia inteiro.
Como é que é para a senhora receber todos os irmãos aqui hoje?
Olha, eu estou muito feliz. E, olha, é a terceira ou é a quarta vez que nós encontramos tudo isolado?
Quarta vez,
senhora.
E vão se encontrar mais ainda, né?
Se Deus quiser.
Dona Nina,
queremos muito... se encontrar muitas vezes.
E vão se encontrar. Muito obrigado, tá?
Eu que te agradeço, Bitinho, agradeço o pessoal do plantão e...
De toda a região.
Betim. De toda a região.
Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora e a sua família.
Alô?
Tá? Parabéns. Oi, Letícia Nunes, estamos te ouvindo
aí. Antes de a dona Nina se despedir, eu tenho um recado muito importante aqui. A dona Maria Granville, a Maria do Pelego, ligou aqui na Rádio Cristal e deixa um abraço a todos da família Vivian, em especial para a dona Nina, que estava conversando contigo aí e que é muito especial para ela, porque a dona Nina é madrinha dela, ela manda um abraço, então, para a dona Nina, e também para o tio Joanim. Ela manda um abraço muito especial também e parabeniza por essa linda homenagem.
Obrigada, Maria. Eu vou te convidar para ir tomar um chimarrão comigo, que tu tá muito sem vergonha, não vai me visitar.
Abraço a dona Maria do Pelego ao Pelego, falando em família Granville. O Ivo Granville, o popular Lata Véia, mandou um abraço também para toda a comunidade do Pontão da Bonião aqui e para a família Vivian. Abraço, Ivo Granville, o Lata Véia. E agora conosco mais uma integrante da família Vivian, dona Isolde. Dona Isolde também se criou aqui no Pontão. Bom dia.
Bom dia, Betim. Bom dia da rádio. Bom dia, o povo presente. Bom dia, meus irmãos abençoados. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. É uma felicidade muito grande a gente estar aqui, ser entrevistado. Então, é muito emocionante a gente poder se encontrar mais uma vez com os irmãos, que às vezes é muito difícil a gente se encontrar, porque às vezes por falta de capricho, às vezes por doença, por qualquer coisa. Mas então é muita felicidade a gente estar aqui.
Que idade a senhora está, dona Isolde?
68.
A senhora é casada com quem?
Com o seu Antônio Dipe dos Santos.
Tem filhos, tem netos?
Tenho 3 filhos, 2 filhas muito abençoadas, 1 filho e 4 netos.
Qual é a melhor lembrança que a senhora tem aqui do Pontão da Boa União?
Ah, aqui é muito bom, a lembrança que a gente teve aqui é muito especial, porque a gente se criou numa família com muito respeito, com muito carinho do pai, da mãe, de todo mundo. Então a gente foi assim, uma vida muito especial.
Bom, dona Isolde, aqui no Pontão da Boa União, onde a senhora se criou também, o pessoal conta que essa família aqui, de 15 irmãos e irmãs, trabalhavam muito, comiam bastante, comiam bem.
Comiam.
A senhora ajudava a fazer comida também?
Mas, nossa, quando a Maria e a Santa casaram, daí ficou eu e a Nina, que eram as moças. A Nina tinha 9 anos e eu tinha 8. E a mãe ficou doente, naquela época teve que fazer cirurgia e coisa arada. Então eu tinha minha madrinha, a madrinha Alice, que nos dava sempre uma força, né? Porque era muita comida, era muita gente para comer, era muito trabalho, era tudo difícil. A casa a gente areava com cinza, com esquato, que dizia, que ninguém entende, não tinha vassoura e coisa arada. Então, era tudo branco. O piso da cozinha, mesa, banco, tudo.
Como é que é? Areava a casa com
areava
cinza?
Areava com cinza. Aquelas paias, sabe, que fazem aquelas vassouras de palha. Nós fazia os massinhos. E a mãe dizia que eram os 4. E daí botava cinza, água e esfregava. Aquilo ficava limpinho, suaio, mesa, banco, tudo. Era tudo muito limpinho, muito caprichoso.
Muito capricho. Tem alguma história que o pessoal ainda não contou e que a senhora queria contar para nós, essa família aqui?
Ah, se a gente vai contar a história, meu riquinho, aqui, daí não vai dar tempo.
É?
É, muita história.
Pelo tamanho desse homem aqui, esse era o que mais comia ou não?
Esse aqui nós se criamos muito juntos.
É.
Eu e ele, então, né?
Muito carinho.
Muito carinho.
O que a senhora gostaria de dizer para toda a família e para a comunidade aqui do Pontão?
Ah, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a rádio, agradecer você, agradecer o povo, agradecer meus irmãos, agradecer a Deus em primeiro lugar por a gente poder estar aqui. É isso que eu queria.
Muito obrigado, dona Isolda, que Deus abençoe a senhora e a sua família. Parabéns por essa família maravilhosa. Agora já são 11:21, 11:21. Histórias de vida especial com a família Vivian, aqui da comunidade do Pontão da Boa União, do CTG Rancho Alegre, da Capela Santo Antônio. O próximo aqui que nós vamos conversar agora é o Vital. Vital tá morando aonde? Bom dia.
Bom dia. Tô morando em São Miguel do Oeste, Santa Catarina.
São Miguel do Oeste.
É.
Com que idade foi para lá?
Eu fui para lá com 46, eu acho, porque eu fui para lá em 92.
Ah, é?
É,
então. Mas foi direto do Pontão para lá?
Foi.
É?
Fui.
Lembra como é que eram os tempos de guri aqui no Pontão?
Ah, lembro. Tranquilo.
É?
É.
Quais são as melhores lembranças aqui do Pontão?
Ah, eu tenho uma lembrança muito boa, porque a gente jogava bocha aqui, né? Vinha o Tota, o Luiz Nicolotti, vinha todo mundo aqui, nós amanhecia, você tacava na bola aqui dentro, nós passávamos por baixo da mesa e era aquela
fluxa. Era divertido.
Era divertido.
É. Trabalhou na roça também?
Sempre.
É?
Desde quando, só depois que eu saí que não.
Sim. E na época, o Pedro era realmente o mais arteiro ou já tinha mudado?
Era, o Pedro fez muita sacanagem.
É? Dá pra contar alguma?
Dá.
É?
Uma vez deu uma enchente muito grande.
É.
Né? E o pai tinha uma cerca que atravessava a sanga e represou. E alagou tudo pra cima. E ele me levou lá em cima, na onde que estava mais baixo, me botou em cima do pescoço e se largou a água abaixo pra baixo. E eu uma criança.
Que barbaridade, né?
Se estoura aquilo lá, nós não estava vivo até hoje.
E o pai ficou sabendo ou não?
Não contava pro pai.
Senão ele passava o laço.
Passava.
É? E lembra dessa história de fazer duas polentas para alimentar?
Quantas vezes?
Era bastante.
É bastante.
Lá em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, dá saudade dessa gente aí?
Ah, por isso que eu tô aqui seguido, né, gente? Por isso que eu tô aqui seguido.
Vital, tem alguma história que eles não contaram, que você estava sentado lá e pensou, essa eu tenho que contar?
Hein?
É, dá para contar?
Dá. Eu digo para meus irmãos que eles não contaram uma coisa.
É.
Que esses meus irmãos aí, ó, todos eles foram na aula de pé no chão com gelo dessa altura.
De pé descalço, pé no chão.
Pé no chão. O Marino, sabe o que o Marino fazia?
É.
Ele descascava o milho e botava aquelas palhas no pé e amarrava e vinha.
Olha só.
Certo, Marino?
Calçado com palha de milho.
Palha de milho.
É?
E eu também vim de pé no chão quantas vezes no colégio.
Mas se criaram forte e saudável, Toninho.
Beleza.
Mais alguma coisa que você quer contar dessa família aqui do Pontão ou não?
Ora, eu tenho que agradecer a minha família e tenho que agradecer a todas essas famílias.
Exato.
Porque eles me conhecem muito bem, todo mundo me quer bem. E eu tenho uma história para contar.
Conta lá.
Do meu finado tio Nato.
Ah, é?
É.
Tio Nato.
Aí quando eu tive para ir para São Miguel do Oeste, porque não tinha faculdade aqui, e as minhas crianças tinham terminado o estudo aqui, daí eu fui para lá.
Uhum.
Né? E daí, um domingo de tarde, o tio Nato ali, na segunda eu ia para lá. Daí um domingo de tarde, o tio Nato ali na Copa ali. Daí ele chegou assim, mas é verdade, Vital, que tu vai lá pra Santa Catarina? Diz, é verdade. Daí diz o meu tio assim, mas não tinha outro pra sair do Pontão?
Por que que tu tem que ser, né?
Tem que ser eu?
Não foi fácil sair daqui?
Ah, não foi fácil, né? A gente, eu me criei aqui, tenho, todos que estão aqui são meus amigos e, né, e os que foram também, né? Todos são meus amigos.
O que que o Vital... Vivian, gostaria de dizer para toda a família e para toda a comunidade que está aqui.
Olha, eu tenho que dizer que é um orgulho a gente ter essa família. E tenho que dizer também e agradecer a Deus, ao meu pai e à minha mãe que nos concederam essa família.
Exatamente.
Eu tenho que agradecer a eles, a Deus e a eles também. E aos meus irmãos tudo, porque são uma família querida.
Abençoado.
Abençoado.
Muito obrigado, Vital. Parabéns por essa família. Saúde e paz para todos. Muito obrigado, tá? Bom, continuando aqui com histórias de vida da família Vivian, a dona Terezinha, né?
Terezinha.
Dona Terezinha Vivian também se criou aqui no Pontão, dona Terezinha?
Sim,
bom dia.
Sim, criei aqui no Pontão, sempre nasci e tô aqui até hoje.
Que idade a senhora tá, dona Terezinha?
Tô com 65 anos. Uh-huh. Tô aqui ainda.
Nome do esposo, tem
o
filhos?
O José Peloso.
Aham.
Uh-huh. Né? Tenho uma filha.
Família Peloso também muito tradicional aqui na região,
tem,
né?
Sim, a minha filha a Cristiane, só ela e o neto e já, o genro.
Já tem netinho também.
Aham,
Qual é a melhor lembrança que a senhora tem aqui dos tempos de criança do Pontão da Borneão?
Ai, a melhor lembrança que eu tenho do Pontão, quando a gente vinha no colégio, né?
Ah, é?
A gente brincava, descerando a cerandinha, de esconde-esconde, jogava bola, vôlei. Ai, era 80, 88 criança, era uma festa, era bom.
Lembra de algum professor ou professora daquela
Sim,
época?
Nós tinha a dona Ieda, seu Lã.
Uhum.
Tinha, daí a última minha professora que eu admiro muito, nunca mais vi ela, foi a dona Sônia. Era uma, ela era morena, eu não lembro mais o sobrenome dela, mas era Sônia o nome dela. Aí foi a que eu aprendi, nossa.
A senhora já é da geração mais nova da família.
Sim, nós
somos dos três. Na sua época já tinha merenda ou tinha que levar batata?
Sim, uma vez eu levei batata alguma vez, sim, mas tinha já merenda, sim.
O cachorro não roubou a
batata? Não. Eu levava pra dentro, já tinha as classes, né, dentro
também.
Não.
Naquela época, quando os alunos faziam coisa errada, tinha castigo ou não?
Tinha, a professora botava atrás da porta.
É.
E a dona Sônia, ela dava a aula do dia, né, no outro dia, porque nós era muito arteiro no colégio,
a
né?
A dona também,
tinha Pierino, Valdir, né? Oh, meu Deus.
É.
Daí, né, e eu já tava quase saindo na quinta série, não aprendia. Aí botava lá atrás da porta, nos grão de milho lá, e ficavam lá. Ah, mas ela domou, pessoal.
É, tinha que obedecer.
É, começaram a aprender.
Ouvindo seus irmãos e irmãs falar, a senhora pensou, mas essa história eles não contaram, eu vou contar. Pensou,
ah, eu lembro de uma do Pedro, sim.
É.
Ele...
Sempre Pedro, é.
O Pedro, ele... A mãe não deixava nós fazer gemada, né? Porque aquela época era muito... As coisas eram muito caras, difíceis, né? E o Pedro pegava os ovos e o açúcar, né? E uma caneca. Uhum. Levava embaixo do garpão lá e daí reunia nós, os três, mais novo, quatro, Vital também. E ia para baixo do garpão e o Pedro fazia gemada para nós comer.
Não era para gastar ovo. Aí se escondia embaixo do galpão para fazer gemada.
Embaixo do galpão, era alto.
Uhum.
Escondia lá os ovos e a caneca e o açúcar para nós fazer chamada.
Que a senhora gostaria de dizer para toda a sua família, para toda a comunidade aqui do Pontão?
Ah, eu só quero agradecer a Deus também por toda essa gente, pela minha família, pelo meu esposo, a minha filha Cristiane também, meu neto e os meus irmãos. Coisa mais boa nós se reunir mais uma vez. Muito obrigado, Jesus, por essa graça, que é uma graça. E eu quero agradecer também a coordenação e a coordenação também do Piquete Rancho Alegre, né?
Exato.
Que nos deu essa oportunidade. Muito obrigado, Valdir, muito obrigado a todos. Muito obrigado.
Obrigado, senhora dona Terezinha. Muito parabéns obrigado. Pela família da senhora. Que Deus abençoe. Cristal, hoje, programa especial Cristal Revista, aqui da comunidade do Pontão da Boa União, com a família Vivian. A penúltima da turma, né?
É.
Depois vem o nenê da família aí, que é o Francisco. Dona Pierina, é um nome diferente. Nome italiano.
Nome.
O pai e a mãe contaram por que é Pierina. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes, aos que estão aqui presentes. O meu pai era para ser Pedra.
Ah, era para ser Pedra?
Mas daí a escrivã de Ibirapitó achou muito feio.
Ah.
Daí ela disse, não, vamos botar Pierina, que é mais bonito.
Era para ser Dona Pedra, então.
Pedra, ó, que feio.
E ficou um nome bonito, Pierina, né?
É, o nome é italiano, né?
Que idade a senhora tá?
64.
64. Se criou também no Pontão da Boa União?
Me criei aqui, até 20 anos morei aqui no Pontão. E me casei e fui morar em Santa Terezinha, moro lá.
Ah, mora em Santa Terezinha.
Santa Terezinha.
Comunidade vizinha aqui também,
né?
Que idade a senhora tá, então?
Tô com 64.
O esposo, quem é?
Falecido Ari Gion.
Giongo, família Giongo, também ali de Santa Terezinha,
Santa,
né?
Terezinha.
Tem filhos e netos também?
Tenho três filhos, uma filha mulher, dois filhos homem,
uhum,
e três netinhas.
Quando a senhora se lembra dos tempos de criança aqui no Pontão, quais são as lembranças que vêm na memória?
Ah, as lembranças da gente, que eram os últimos, né, da família, são melhores que os dos primeiros, né?
Uhum.
Eu e o Francisco e a Terezinha se criamos sempre a parzito.
Ah, é?
É. As artes que um fazia, o outro acompanhava.
A senhora era arteira também?
Ah, muito pouca coisa, né, Francisco?
Ah, é?
É.
Tem alguma história que eles não contaram que a senhora quer contar para nós também? Dessa
ah,
família?
Eu ia contar do Pedro, que é dos ovos, mas agora já contaram.
Já contaram da chamada?
Da chamada. Não, nós aqui, os últimos, como estou te dizendo, nós já era bem diferente, né?
É.
É.
Eram comportados.
Comportados, e o pai não era mais agressivo como era com os outros, né?
Exatamente.
Nós era mais calminho.
O Pontão da Boa União, na época que a senhora era criança, mudou muito, não?
Ah, mudou. Naquela época não tinha o que tem hoje, né?
Uhum.
A escola ninguém falou, mas eu vou falar. A escolinha era aqui na frente, não ah, era a dona
era
Priscila,
lá.
Não.
É.
Eu comecei a estudar aqui na frente, uma escolinha de madeira, com duas salas só. Pedro Maia, que hoje não sei se é falecido, não mora em Birapuitã,
uhum,
e a dona Ieda Ceolanda Cidade. Eram os nossos professores, mas a escolinha era aqui na frente. Escolinha de madeira.
E a senhora chegou a estudar lá na outra escola?
Sim,
dona
daí Darcila. Eu acho que eu estava no segundo ano, daí se fomos para dona Darcila lá.
Como é que é para a senhora reencontrar todos esses irmãos?
Oh, é uma maravilha, né? É uma maravilha. Os irmãos, as irmãs, o povo do Pontão, né? Que a gente se criou aqui. O Valdir Geller, nosso companheiro de brincadeiras, que era o que eu mais me lembro, então os outros já tem alguns falecidos, né? Mas o Valdir era...
Sempre aí.
Sempre junto.
Dona Pierina, o que, que a senhora gostaria de dizer para os irmãos, para os parentes e para toda a comunidade?
Olha, só tenho a agradecer a Deus, né? A nossa família, a comunidade do Pontão, uma comunidade muito unida, muito querida por mim. Agradecer a todos, a você, Betim, a Rádio Cristina, por essa homenagem que não esperava de um dia ser ouvida.
Merecido. Parabéns para a senhora,
para
toda a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês, a família Vivião. Muito obrigado, tá?
Bom, Betim.
Oi, Letícia.
Participações aqui pelo 3381-9100. A Eliara Costa, moradora do bairro Botucaraí, aqui em Soledade, manda os parabéns aí por essa homenagem, pela escolha da tua Rádio Cristal em homenagear a família Vivian nesta semana Farroupilha. E ela diz que a família Vivian é uma família muito amada, muito querida por todos.
Ok, muito obrigado, Letícia Nunes. Obrigado a todos aí pelas participações. E agora com o nenê da família aqui, né? Francisco Vivian, o mais novo dessa família de 15 irmãos. Francisco se criou também no Pontão da Boa União. Bom dia.
Bom dia, Betim. Bom dia, Paulinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal e ao povo que está aqui presente. Olha, Betim, eu fui a rapa do tacho daqui, dessa família.
Uhum.
É, eu nasci aqui, onde eu nasci, estou até hoje, Betim.
E pretende algum dia ir embora do Pontão?
Acho que jamais, Betinho. Só o dia que Deus me levar. Daí eu quero ir lá com ele. Daí.
Vai demorar, né?
Vai demorar.
Que idade está o Francisco Vivian?
63 anos.
Vamos longe ainda.
Se Deus quiser.
Como é que era os tempos de guri aqui no Pontão da Boa União?
Olha, Betinho, os tempos de guri, eu comecei a estudar aqui, como a Pierina falou, daí fui para outro colégio. Era muito diferente. Era dificultoso, né, Betinho? Mas era uma coisa muito bonita, porque nós tivemos um tempo nesse colégio aí que nós tínhamos 107 alunos, Betinho.
107,
é,
era grande.
Vinha gente lá do Bom Sossego estudar aqui. Vinham de a cavalo, passavam uns purungos e vinham embora.
O pessoal do Bom Sossego.
No ar.
É, Amarante.
Amarante.
O pessoal trazia batata assada também ou não?
Não, do meu tempo já vinha a merendinha
já tinha merenda.
Embrulhada numa sacolinha. Mas tinha que trazer também.
Depois que os 14 irmãos e irmãs falaram aqui, você é o último. Tem alguma coisa que eles esqueceram de falar, algum caso aí que você quer contar?
Não, acho que o Américo acho que falou tudo a história da família, né?
Uhum.
Eu tenho só que agradecer por o pai e a mãe ter me dado essa oportunidade de eu estar aqui junto com todos esses 15 filhos aí, né? e dizer que eles fizeram parte dessa comunidade. O Vital foi um cara que não falou, o Vital passou por essa coordenação aqui, mas eu acho de 5 vezes, Betinho. Os outros também, o Marino, todos eles passaram por aqui. Então eles estão com a raiz plantada dentro desse pavilhão aqui, dentro da comunidade aqui. Todos eles. Indispensável nenhum deles. Todos eles passaram por aqui.
Bom, você fez questão de trazer a esposa junto aqui. Nome completo da esposa, que família ela é?
É a Rosemarie Geller Vivian, filha do Davi Libro Geller, né? E é a minha companheira do dia a dia, que me ajudou, Betinho, a cuidar o pai e a mãe.
Bom, a Rosemarie, que já esteve lá na Rádio Cristal também. Rosemarie, eu gostaria que você falasse, representando a todas as noras, os genros, os familiares aí, como é que é vir de outra família fazer parte da família Vivian. Bom dia, Rosemarie.
Bom dia, Betinho. Bom dia a todos. Bom, Betinho, eu disse que você é uma pessoa iluminada, né? Que transmite uma tranquilidade para as pessoas, e é verdade. Porque teve umas que me disse, Deus o livre, eu não vou falar. Veio aqui também numa tranquilidade. Então, é verdade, você tem o poder de passar tranquilidade para as pessoas mesmo. E falar dessa família, eles quase não me conhecem, né? Eu poderia citar um a um, eu acho, se eu fosse dizer. Mas eu vou dizer o defeito deles. Todo mundo, gava, eu vou dar o defeito deles. Pra passear, tu tem que rezar um terço.
Ah, é?
E roda pra eles sair passear. Agora, se é pra trabalhar, tu pode convidar pra ir, não sei aonde eles estão prontos pra ir. E todos são iguais, elas e eles são assim. Porque, e vem da raiz, né, o meu sogro, ele contava pra mim, né, que eu convivi muito com o sogro, nós carpia junto, ele contava que ele levantava às 3, 4 horas da manhã, pegava os boi e a carroça pra ir ajudar a construir a igreja matriz.
Lá em Soledade.
E esse aqui ia pra plantar, né. Diz que ia junto pra brincar lá na...
Ah, em vez de trabalhar, ia brincar.
Ele ia brincar, porque ele era bem pequenininho. Na época que reformaram a igreja matriz. Mas ele saía de carroça, ele, o tio Germano, o tio Nato, o vô Marco, né? O meu vô Marco Geller, o vô Albino Lúcio, né? Enfim, eles saíam de carroça pra ir lá trabalhar. E eles são tudo igual. Pra passear é difícil, mas se você convidar pra trabalhar numa comunidade, até hoje, eu acho que qualquer um sai de casa e vai.
Sempre pronto.
Sempre pronto. Então, eu acho que... E eu admiro muito eles. Então, eu deixo assim, eu digo assim, todo o meu carinho e o meu respeito pra tudo eles.
Muito obrigado, Rosemarie. Francisco Vivian, para encerrar então, o último dessa grande, enorme, linda família Vivian, trabalhadora, família de respeito, que tem o carinho, a consideração de toda a comunidade. O que é que você gostaria de falar para os irmãos, irmãs, parentes, para toda a comunidade?
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Valdir aí, por ter essa ideia, né, que é o patrão do Rancho Alegre, né, agradecer o Paulinho Borges, o meu xará companheiro lá. Agradecer também a família Malaquias, que aceitou aqui a homenagem. E essa comunidade aqui, eu só tenho que dizer muito obrigado para todos eles. Porque hoje ainda eu estou na coordenação dessa comunidade. Então eu preciso deles, para eles ajudarem, para as coisas funcionarem, para as coisas andarem no caminho do bem. E uma coisa que o meu pai me ensinou assim, Betinho, seja honesto a vida inteira. E isso eu jamais não vendo, não dou, só o dia que Deus me tirar. Essa parte eu vou segurar comigo pro resto da minha vida.
Honestidade sempre.
Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, e a ti, Betinho, a Rádio Cristal, né, por ter essa oportunidade. Eu quero depois te dar um abraço bem apertado, porque tu é uma pessoa iluminada, que nem a Maí disse, e a família Vivian é família do bem, como a família Betinho.
Com certeza.
Então, e a do Paulinho também, de todos que estão aqui.
Todos
muito
família.
Obrigado para todos vocês.
Muito obrigado, Francisco Vivian, a família Vivian. E agora o Paulinho Paes tem umas homenagens especiais aqui. Mas antes a Letícia Nunes. Alô, Letícia.
Isso, antes do Paulinho então fazer o seu registro, a gente registra as participações da Marta e do Ademir. O Ademir, que é filho da dona Isolde, ou melhor, do Isolde Vivian. E o neto, os netos Gustavo e Amanda estão na audiência da tua Rádio Cristal também. A Marta, o Ademir, enfim, toda a família manda um grande abraço e dizem que não existem palavras para definir esta linda homenagem que está sendo prestada a toda a família Vivian. E também a Sandra Vivian lá em Marau, o Paulinho também, o Betim que estão aí. A Sandra de Marau, a Sandra que é filha do seu Zafiro, está na audiência e diz que é uma honra pertencer a esta família.
Ok, muito obrigado, Letícia Nunes, aí no estúdio. Paulinho Paes conosco aqui, com mais homenagens, Paulinho.
Betim, parabéns pela condução do programa, a todos que estão aqui. Nós queremos agora passar um momento especial agradecendo também ao prefeito Paulo Catânio pela cedência do espaço da Prefeitura de Soledade, programa Terra de Gente Preciosa. Nós queremos convidar agora todos os irmãos para que venham até a frente, para que possamos fazer algumas homenagens e também os registros fotográficos. Então, solicitamos aos 15 irmãos para que se posicionem aqui em frente, para que possamos fazer mais algumas homenagens no encerramento desse trabalho que a tua Rádio Cristal faz aqui da comunidade do Pontão da Boa União, em que nós temos esse momento especial com a família Vivian. Então, até gostaríamos aqui que o pessoal se posicionasse aqui na frente, para que possamos fazer algumas homenagens. O prefeito vai nos auxiliar aí a posicionar então os nossos homenageados, a família Vivian.
Paulinho, se me permite, apenas repetindo aqui, pela idade, seu Américo Vivian, Joanino, Marino, Antônio, Maria, a Santa Santina, o José, o popular Barragem, o Zafiro, Pedro, a Nina, a Dolorina, a Isolde, o Vital, a Terezinha, a Pierina e o Francisco. Esta grande, bela família Vivian, aqui da comunidade do Pontão da Boa União, Paulinho Paes.
Muito bem, Edson Betim, obrigado mais uma vez. E eu quero chamar aqui uma pessoa da família para que faça uma homenagem especial, algumas palavras em nome de toda a família. Gostaria de chamar a Eliane Vivian dos Santos para que deixe a sua mensagem, o seu carinho a toda a família nesse momento de alegria aqui na comunidade do Pontão. Eliane.
Bom dia a todos. Eu estou aqui com uma imensa gratidão. Gratidão pelo Rancho Alegre por ter proporcionado este momento. Obrigado, Betinho. Obrigado, Paulinho. Obrigada, Letícia. Obrigado a todos os que estão aqui presentes e os que estão nos ouvindo. Realmente é emocionante. Nós estamos aqui, gente, com os 15 irmãos, que somados são 1.110 anos de vida. É muita vida, gente, junto. E isso é muito emocionante. Eu, em nome de todos os filhos, dos netos, bisnetos, e não sei se tem algum tataraneto, eu quero dizer que a gente sente muito orgulho de fazer parte dessa família. Eu tenho muito orgulho de ser Vivian, de tudo que vocês nos ensinaram, de tudo que vocês trazem em seu coração, de trabalhar sim, de ser honesto sim, e realmente termos muitos amigos. Então, muito obrigada por essa oportunidade, e fica um registro que vocês são demais. Obrigada.
Obrigado a Eliane Vivian dos Santos. Agora quero chamar aqui para falar aos homenageados aquele que foi muito citado por todos e que é homenageado da Ronda Crioula, Paulo Diógenes Quevedo Borges. A sua homenagem à família Vivian.
Obrigado, Paulinho. Saudação aos ouvintes. Rapidamente, depois de ouvir o testemunho vivo de 1.110 anos de história, eu afirmo com segurança, o que eu estou assistindo aqui com meus 66 anos de imprensa, de jornalista e radialista,
que teve incursão, inclusive, de televisão, eu nunca vi em tempo algum. Vocês estão nos dando um exemplo de amor, de perseverança, de carinho, de família, de amizade, de organização, que o mundo hoje não conhece mais. Por isso eu a reafirmo com segurança, no pontão tudo é diferente, a vida é diferente, porque vocês são diferentes, porque vocês visualizam e vivem duas coisas mais importantes para o ser humano: a família, a amizade e a união. Por isso, esse rancho sempre será um rancho alegre. E os vivianos dão um exemplo de vida e de história. Muito obrigado.
Obrigado ao Paulo Borges, homenageado da Ronda, juntamente com toda a sua família. Para fechar, nada melhor do que ouvirmos a palavra do prefeito municipal, Paulo Cattaneo, que inclusive cedeu esse espaço para que esta bela homenagem pudesse ser realizada pela tua Rádio Cristal. Prefeito, a sua manifestação neste momento de muita alegria aqui na comunidade do Pontão da União. Prefeito.
Então, bom dia a todos. Eu só quero aqui registrar a magnitude deste momento, a alegria, e parabenizar a comunidade do Pontão da Boa União, através dessa parceria com a Rádio Cristal, programa Histórias de Vida, que enaltece as pessoas preciosas de Soledade, que nós chamamos. Mas aqui, nós podemos dizer que nós, em Soledade, não somos só pessoas preciosas. A exemplo da família Vivian, em Soledade nós temos famílias preciosas. Parabéns à família Vivian por esse belo exemplo de união, de amor, de compaixão, de trabalho, honestidade e exemplo para todos nós. Parabéns.
Obrigado ao prefeito Paulo Cattaneo. Nós vamos atender um pedido, já que amanhã é da família Vivian e alguém tem algo a dizer muito importante para a família. Jorge Augusto Vivian, o microfone é seu nesse momento tão especial, tão importante para a comunidade do Pontão da família Vivian.
Paulinho, estava falando ali que a família Vivian veio lá da Itália, se estabeleceu na linha sétima, décima, que eles falaram, vieram para a Soledade e daqui exportou filhos para o Brasil. Nós temos uma prima que mora a 2.000 quilômetros daqui, em Paranatinga, no Mato Grosso. Então vejam a importância da família. Tá? Isso aqui é uma gratidão, isso é uma bênção de Deus. O Paulinho falou sobre que ele não viu no Brasil isso acontecer. Eu assisti no Globo Rural um casal que saiu de Santa Cruz comemorando 75 anos de casado. E aquela família tinha 13 filhos. Nós não. Nós somos 15. E se contar filhos, netos, bisnetos e tataranetos, isso aí soma mais de 200 pessoas. Tá? Então é bom demais. Isso é gratificante. É, a alegria que a gente sente não cabe no coração. Né? O Betinho ele sempre faz programas maravilhosos, né? E que bela ideia que tiveram de reunir todos. Haja visto que nem todos moram aqui em Soledade, né? Ah, então, um grande abraço. E eu tenho um segredo também que poucos sabem. Que entre todos eles aqui, eu tenho a minha segunda mãe. Parei 12 anos na casa da tia Isolde para estudar. Ah, se deu certo ou deu errado, ela também tem um pouco de culpa. Tá bom? Obrigado, hein?
Já que estamos no espaço da Prefeitura de Soledade, mais uma vez agradecendo ao prefeito, não sei se tem alguém da família, alguém da comunidade que gostaria de se manifestar nesse momento importante aqui na comunidade do Pontão da União. A palavra é sua, por gentileza, seu nome?
Elizabeth.
Elizabeth do quê?
Vivian Borba.
Então a palavra é sua.
Obrigada. É com imenso prazer que a gente está aqui hoje e fico muito agradecido a Deus por ter dado a oportunidade para o pai poder vir aqui, que o pai, eu sou de Santa Catarina, e o pai ele não estava muito bem, até ontem ele não viria, e por acaso ele deu uma boa melhorada, e ele está aqui junto para poder completar toda essa família linda, maravilhosa. É um orgulho ser Vivian, É um orgulho ser catarinense e pertencer e ter o sangue do Rio Grande do Sul. Obrigada a todos.
Muito obrigado, Elizabeth. Isso. Nós temos mais uma manifestação. Prefeito, o pessoal gostou de participar, de se manifestar. Cid, a palavra é tua também. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cristal. É uma imensa alegria que a gente está aqui hoje reunido com essa família. Tenho orgulho de ser Vivian também. Sou filho do mais novo deles, do Francisco. E eu acho que agradecer ao Valdir também, o nosso patrão, que teve essa ideia de reunir toda essa família aqui. Então, quando ele me falou pela primeira vez, eu na hora eu disse para ele, vamos conseguir fazer isso, porque isso vai ficar na história. E ter os 15 tios aqui e o meu pai, 14 tios e o meu pai reunido, para mim é um orgulho muito grande. Convivi com vários, trabalhei com vários e aprendi com todos. O que a gente aprende com cada um dessas pessoas, a gente leva pro resto da vida. E eu aprendi com cada um de vocês alguma coisa, tá? Quero dizer para vocês, como até hoje eu digo, benção, porque sempre vocês me dizem, Deus te abençoe. E eu tenho certeza que Ele sempre me abençoa. Muito obrigado.
Obrigado, Cid. Agora são 11h50. Temos mais 10 minutos em decorrência da cedência do espaço da Prefeitura. Nesse momento importante, Gilberto Geller, a sua palavra. Neste momento de muita emoção a gente percebe aqui na comunidade do Pontão.
Paulinho, eu quero dizer, essa história de vida, se tem alguém culpado, é o Paulo Borges e o Bitinho. Nós se encontramos lá no Esponsolo, daí ele perguntando dos afilhos se era vivo ainda. Eu disse, mas tá vivo e então, todos os outros irmãos, mais 14. Daí surgiu essa história, daí com a patronagem, a liderança ali, e com a Rádio Cristal, foram se entrosando e deu certo essa história. Então, se for o culpado, é o Bitinho e o Paulo Borges nessa história.
Obrigado, Beto Geller. Mais alguém da família quer se manifestar? Mais alguém quer se manifestar? Seu Valdir, com a palavra.
Então, eu quero agradecer a todos. Para mim foi uma coisa muito... Assim, eu tive essa ideia com mais outros aí. E hoje eu estou realizado. Porque eu pensava, dizia, o Joaninho não vai vir... Daí eu disse, mas será que não vai vir? Eu queria ver todos aí, para mim, a melhor coisa até hoje na vida que eu consegui. Ele vem à frente com os outros aí. E hoje eu estou realizado, para mim, está tudo muito bem. Muito obrigado à comunidade, Piquete, toda a Rádio Cristal. Então, enfim, a todos, para não deixar ninguém. Muito obrigado.
Muito bem. Professor Roque, a sua mensagem também, muitos programas aqui pela tua Rádio Cristal.
Com certeza, boa tarde, bom dia a todos, ainda não é bem boa tarde, especial a família Vivian, as pessoas que são homenageadas nessa ronda, meu carinho, meu respeito, meu amigo Paulinho Borges, que muitas vezes, 30 anos com esses microfones da nossa querida Rádio Cristal, eu me sinto muito honrado, e quero te dizer, Paulinho, tu como esse grande radialista também que é... Família Vivian, eu conheci, saudoso Augusto, era meu amigo, tronco velho, todos Vivian, e o Pontão da Boa União eu tenho como minha segunda localidade da terra natal. Meu abraço, meu carinho, quero agradecer a Deus, continuo como vocês são. Falou muito bem, essa voz brilhante na rádio, Paulo Borges, jornalista da Folha de Soledade, que por convite dele também estou aqui, do patrão, seu Valdir, e dizer como é bonito, família é a célula da sociedade, quem não ama a família não tem amor para transmitir para as mais pessoas, o mundo cheio de violência e maldade, vamos continuar na oração, no amor, porque é o plano de Deus. E para finalizar, se o Paulo, o prefeito que tem esse espaço, eu quero, prefeito, te agradecer porque tu me convidou a fazer parte desse programa, Meu amigo Carlinho Vieira, que é filho dessa terra, Semana Farroupilha. Depois ele vai tocar uma música. Paulinho, é contigo. Obrigado.
Feliz. Obrigado, professor Roque. Ele que por muitos anos também esteve aqui com a tua Rádio Cristal, no programa Rodeio de Tradições. Aliás, hoje, a partir da 1:30 PM, nós teremos o programa Rodeio de Tradições aqui do Piquete Rancho Alegre. O Paulo Granilca vai animar, vai trazer toda a sua competência com os gaiteiros daqui, abrilhantando o programa. Prefeito Catani, então, para encerrar esse momento importante, Edson Betim, obrigado mais uma vez pela brilhante condução do programa, um momento histórico, e como o Paulo Borges se referia, podemos fazer um livro sobre o que foi feito aqui no Histórias de Vida da tua Rádio Cristal. Para fechar o programa, Carlinhos e a música, Filho dessa Terra e a música.
Quem quiser saber quem sou, olhe para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência? Da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó, meu Rio Grande, tem cantos mil, disposta a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, vontade nunca é demais. Coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Das minhas veias escorrem o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, despora em mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Flores da Cunha e de Borges de Medeiro, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que dê saúde e me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, te dou um luxo. Querência manda, dos punhos sincera, dos braços da bruxa, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Eu Zé Gaúcho, de pai mago, foi maragato, ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante da bandeira do Brasil.
Maravilha! Programa especial, terra de gente preciosa. Prefeito, o seu recado final.
Ah, nós queríamos, né, parabenizar essa comunidade, parabenizar a família Vivian, a todas as pessoas envolvidas e também a Rádio Cristal, nesse programa mais lindo do Brasil, que é a História de Vida, né? Que, mais uma vez, a gente consegue mostrar, provar que Soledade é uma cidade maravilhosa, especialmente nesse momento máximo dos gaúchos e do povo de Soledade que nós vivenciamos na Semana Farroupilha. Que possamos ter, com a bênção de Deus, uma grande Semana Farroupilha, né, para todos os gaúchos e gaúchas, em especial a esse povo querido que a gente, com muito orgulho, diz: Soledade, terra de gente preciosa.
Ok, obrigado ao prefeito Paulo Catrano. E com isso estamos encerrando essa transmissão especial que realizamos aqui na comunidade do Pontão da Boa União com o Histórias de Vida. E hoje à tarde, a partir da 1:30, Paulo Graniuca e seus convidados com o programa Rodeio de Tradições, aqui mesmo do Piquete Rancho Alegre. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia.